começar a conversar, né? Tudo bom, pessoal? Vamos ver quem se anima a aparecer hoje aí. Tem gente que vai ter feriado duplo semana que vem para emendar. Tem gente que já pegou o pique esse fim de semana. Semana a gente tem feriado começando na quinta-feira e termina na terça aqui em São Paulo, né? Tem gente que... Alguém é afortunado bastante para poder emendar a segunda e a sexta e a segunda? Não? Você vai emendar? Ai, que beleza. Tá rindo à toa. Mini férias. Tem gente que vai poder emendar. Isso é algo... Algo raro dar uma sincronicidade dessa, né? Teve um amigo meu que comentou, falou, pelo menos uma vez antes do mundo acabar tem um feriado desse, né? Então, tô falando esse tipo de piadinha já. Mas a gente tá, então semana que vem não tem palestra, né? Tem a emenda do feriado, dos feriados. Então, teremos aí uma semana curta e outra semana curta na sequência, para algumas pessoas. E logo depois disso, a gente já tem outra palestra na sequência, já tem depois o curso, um curso novo que a gente começa esse fim de ano. Eu já falei, né, algumas vezes, mas a gente tem esse curso no dia 25. Estou emendando aqui, a gente já, depois do feriado, a gente já tem palestra e curso. Parece que está acelerado segundo semestre aqui, tudo rapidinho. E é uma coisa que eu venho montando há muito tempo, esse curso, né, que a gente fala de mídias interativas, tecnologia e mudança espiritual, transformação espiritual. O foco da coisa é lidar com nossa situação. O que está acontecendo com a vida da gente? Como é que está mudando a sociedade e a vida espiritual com as mídias, com os meios de comunicação, com a comunicação interativa. Como é que isso está mexendo com a gente? Isso está afetando o plano espiritual, está afetando o karma, está afetando tudo. E como eu solto informação nas palestras aos poucos, e um pouquinho num curso e no outro, acabo recebendo muita pergunta. As pessoas fazem perguntas de como relacionar as coisas, aí resolvi montar o material. E quando eu montei o material, falei, nossa, tem muito material, tem muito o que falar, tem muita coisa para ser abordada. Aí virou um curso um pouco mais extenso, um curso que pega dois domingos. Então é um curso que vai pegar o dia 25 e o dia 2. 25, deixa eu ver se é isso que está aqui, 25 e 2. 25 de novembro e 2 de dezembro. Então para quem está interessado, já faz a inscrição, faz a matrícula ali com o Fábio. A gente está montando essa turma, que é um curso que muda a perspectiva. Você vai ver, se você ponderar sobre o assunto, você vai ver as coisas de uma maneira um pouco diferente. Como suas escolhas se fazem presentes sem você perceber, num sistema muito direcionado. Você acaba fazendo pequenas escolhas com uma espécie de processo que parece autônomo, parece uma coisa que você faz por conta própria, mas você ignora quanto você está sendo induzido, conduzido, qual o grau de liberdade que você tem quando você faz certas escolhas. E isso a gente vai conversar numa relação com as mídias interativas. O que mudou? O que vem mudando? Qual que foi a mudança quando apareceu o rádio, depois a televisão, e quando começa a ver a interação, quando você começa a ter os primeiros programas de rádio em que as pessoas telefonavam para fazer pergunta, para dar opinião, para escolher a música, depois nos programas de televisão, e chegamos hoje com a interação em aparente tempo real, né? Que é simultaneidade, é internet, é o lá instantâneo, é você poder ser uma espécie de voyeur digital, que não é muito diferente do que a gente sempre julgou dos espíritos, né? Porque hoje você consegue assistir webcams pelo planeta inteiro na internet. Você consegue ver coisas acontecendo no planeta inteiro. Agora, se você quiser, se você estiver querendo saber como é que está o trânsito em alguma avenida grande de São Paulo, você consegue entrar no site do CET pelo seu celular e fica vendo imagens ao vivo de como é que está o trânsito em avenidas e pontes de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros lugares. São Paulo tem uma utilidade. Você pode querer olhar uma ponte, ah, eu vou passar pela ponte tal daqui a 2 horas, como é que está o trânsito? Será que agora está ruim? Daqui uma hora está melhorando, então ela está piorando, então daqui vai ficar pior ainda, ou não está melhorando, vai ficar bom. Mas quando as pessoas começam a fuçar a distância, o que essa interação faz? Quando você está olhando uma câmera de trânsito lá em Salvador, por exemplo, e você flagra, você está olhando de curioso para ver, nossa, será que dá para ver um pedaço de alguma coisa importante? Ou será que praia que é aquela? Você vai olhar no Google Maps, vai ver, ó, esse semáforo de tal vindo, tal avenida, a câmera está pegando para lá, será que isso está pegando uma praia importante? Será que é aquela ali, a famosa praia de Ipanema? O que está acontecendo ali atrás? Ipanema não. Itapuã, será que o que está acontecendo ali? A gente vai fazer com as câmeras do Rio de Janeiro, que tem umas 3 que pegam a praia de Ipanema, porque eu ia falar, né? A região de Ipanema pega as praias ali na frente. E as pessoas ficam visitando o webcam de trânsito para ficar vendo paisagem. E de vez em quando percebe que a câmera mexe, principalmente quando tem alguma coisa errada na pista. Então eu já vi pessoas comentando em fórum que estavam olhando, assistindo câmera de trânsito para ver paisagem, para ficar vendo uma janela à distância, né? E acabaram vendo crime, vendo assalto, ver motoqueiro parando carro, ver gangue de carro parando caminhão, assalto beira de estrada, né? Ver acidente, batida, e fica olhando. Então, é um voyeurismo que começou a ser detectado com mais intensidade agora na era da internet. Isso a gente já tinha conhecimento da existência dessa tendência pelos reality shows, né? Tem um filme que eu realmente não vou conseguir me lembrar do nome do filme agora, não sei se a Márcia lembra, mas é um filme que é a reprodução do primeiro reality show da TV. Você lembra o nome do filme? Não. Muito interessante, mostrando como foi o primeiro reality show. Foi a ideia de um diretor que é considerado, ele era lá considerado um cara inescrupuloso, um cara de princípios questionáveis, e ele manipula uma família para conseguir colocar uma câmera dentro da família, e ele fica estimulando as crises da família para poder filmar as crises, e ele acaba tendo que pressionar a equipe dos cinegrafistas, porque os cinegrafistas começam a gostar da família, e eles começam a se recusar a filmar algumas cenas, e aí o cara tem que ameaçar, botar na rua, trocar os cinegrafistas para continuar filmando o reality show. Isso, se eu não me engano, na década de 70, sim, foi nos Estados Unidos, óbvio, né? Acho que só consigo imaginar isso surgindo lá, e uma família, acho que da Califórnia. Muito interessante, assim, o rumo que a coisa tomou, né? E ali a gente tem um exemplo de como a interatividade interfere na vida das pessoas, dá oportunidades de escolha, e é uma coisa interessante, né, de observar que a possibilidade de ter um público diferente daquele que você alcança normalmente muda a postura das pessoas. Esse docudrama, né? O pessoal chama de docudrama, né? Documentário dramatizado. Tem viés, tem intenção, mas ele mostra assim, o que era descrito, o comportamento deles supostamente antes das câmeras, antes do reality show, da família, segundo a narrativa dos próprios membros da família e segundo a narrativa dos vizinhos, conhecidos e amigos que eles foram entrevistando, e com um certo distanciamento, e depois contrapõe com aquilo que foi realmente filmado. Eles refazem as cenas do reality show com os atores para mostrar o contraste e que as pessoas mudam quando tem uma câmera ligada perto. Muito curioso, eles quiseram mostrar isso, né? O ridículo da palavra reality em reality show, né? Não é reality nem a pau, mas o curioso é que isso vem programando as pessoas ao longo do tempo para uma certa valorização da imagem se tornar pública. Mesmo porque, Larissa, se você olhasse, as pessoas tinham algumas intenções. Cada um tinha a sua própria agenda, seu próprio conjunto de intenções ao participar disso. Isso eles vão deixando bem claro. Hoje já não tem. A pessoa, ela quer, em primeiro momento, autopromoção e qualquer coisa, porque ela não tem um plano de longo prazo. Ela quer aparecer. E se ela conseguir lucrar com isso, melhor, mas não é o primeiro objetivo. No começo, as pessoas queriam um lucro, uma coisa bem pragmática, algum tipo de ganho pessoal, ou lucro financeiro, ou lucro emocional, poder de alguma maneira, uma mudança prática. E a gente vê hoje com as mini celebridades que aparecem por conta da internet, dos reality shows, fica muito engraçado. Então, às vezes eu vejo... Eu sou alienado nesse sentido de o que está passando na TV, porque eu acompanho muito pouco TV. Eu fico sabendo, quando eu vejo uma coisa completamente alienígena, eu pergunto para alguém do que se trata. Para mim é alienígena, não é desse planeta. Às vezes eu vejo algum anel tecendo, eu pergunto o que é isso, é ator, atriz novo? Não, é do Big Brother, é do American Idol, é alguma coisa assim. Ah, tá, tudo bem. Então, mini celebridade, uma pessoa que está sendo... Quando a gente fala celebridade, você pensa na palavra, o que é? Então, a pessoa está sendo celebrada. Tá? Ela é célebre, é uma pessoa que está recebendo destaque. Quando falam mini celebridade, gente, é muito legal, porque é uma ironia embutida no termo, que eu acho fantástica. Porque como outra pessoa pode ser mínima em termos de célebre, porque ela é minimamente célebre. Então é um termo muito adequado, assim, é de um sarcasmo, para mim, doce. Tem um gostinho bom. A mini celebridade é uma expressão fantástica, porque retrata a falta de importância que essa pessoa tem no quadro geral, no esquema do universo, porque não é diferente dos outros, tem o mesmo valor que qualquer um outro, tá? E está sendo celebrada pela excelência na mediocridade. Por que isso dá dinheiro? Por que isso chama atenção? A gente vai discutir isso no curso, mas é curioso você pensar. É por causa da identificação. Porque a pessoa que se sente, ela não admite, mas ela se sente medíocre. Ver um medíocre ganhar destaque é uma vitória. Porque dá esperança. Você começa a pensar um pouquinho, né? Se você assiste reality shows e curte, você tem que repensar a sua vida. Tem alguma coisa na sua vida que não está indo bem e você não está cuidando. Porque se isso se tornou interessante, o seu caminho de viver é questionável. Você tem que começar a pensar, peraí, eu estou aproveitando minha vida? Isso ficou importante para mim? Por quê? Né? Eu sempre brinco, né? Já é questionável as pessoas fazerem isso com a romantização de novelas, ficar Mas aí faz parte de um processo de catarse, que se identificar com algo imaginário. Mas se identificar com algo que supostamente é real, aí não é uma catarse. Isso é uma transferência. E quando entra em transferência, é patologia clínica, quando a coisa fica muito intensa. Tem gente que o tempo todo vive interessado em saber o que os personagens estão fazendo. Isso é curioso, porque tem um tipo de documentário, nos canais de documentário tem alguns tipos de reality show que são as curiosidades, está na moda agora. Apareceram vários ao mesmo tempo, depois de um. Tem lá o programa da Casa de Penhor. Né? Todo mundo já assistiu? Não? Um reality show de uma casa de penhor? Mas que coisa chata, né? É uma casa de penhor. O cara vai lá penhorar ou vender as coisas. E aparece o cara levando as coisas e negociando. Mas qual que é o foco? O foco é mostrar que são coisas históricas. Eles só mostram quando alguém leva algo antigo, algo relevante para a história. E aí chamam um especialista em história daquela peça. O cara discorre. Você acaba sendo exposto à cultura. E a parte de diversão, o que diverte, o que mantém a pessoa entretida, é negociação. É você ver o dono da loja de penhor dando uma de esperto para tentar comprar bem aquela coisa, para ele ter lucro. E ao mesmo tempo, você, dependendo da personalidade de quem vem vender, você torce para quem está vendendo, quando você acha que o cara é mais parecido com você, ou você torce para o cara da casa de penhor fazer um bom negócio quando o cara chega de uma postura desagradável, anti-público. Então é muito curioso, porque eles vão intercalando as personalidades de quem eles mostram, vão selecionando pacotes de assunto para o programa. É um reality show. Tem todos os apelos de um reality show normal. E eu assisto sempre que está passando, uma hora que eu estou na mesa, que eu vou ligar a TV por algum motivo, ou eu tenho uma meia horinha e tem lá alguma coisa passando dessas, porque como passa sem parar, então você só tem alguns canais que você colocou e está passando isso. Né? E o curioso é ficar vendo a fórmula, né, para mim. Eu vejo a exposição histórica, aprendo algo sobre peças que estão sendo mostradas, muito legal. De repente aparece um quadro renascentista que alguém achou numa venda de garagem, leva lá e descobre que é verdadeiro. Já, sabe? Ah, outro dia os caras estavam ensinando a analisar Rembrandt. Foi 15 minutos ensinando como é que você analisa um Rembrandt. Para mim é uma aula. Eu aprendi muito ali. O cara dá um conhecimento prático, que é um especialista mostrando. Na prática é isso, ó. A história o cara apresenta em 2 minutinhos, rapidinho, que é aquela síntese de começo de enciclopédia. Alguém lê, né? E aí depois vem um especialista falar sobre, olha, aqui, ó, o cara quando fazia tinta assim, fazia tinta assado, você vê essa marca, você olha com a lente, você vê pigmento, você vê isso, você vê aquilo. Para quem curte, é um prato cheio. E aí vem a parte do circo. E eu dou risada, porque eu vejo a coisa que está acontecendo e eu sei da armadilha. Cada ponto, eu sei que aquilo tudo é uma espécie de encenação. Né? E que ninguém está sendo natural, porque tem câmera do lado. Então é ótimo você ver a coisa, né? Assim, desse ponto de vista. Agora tem gente que assiste, não pelo lado histórico, só para curtir esse momento. Aí é lamentável também, tão ruim quanto curtir qualquer outro reality show. Mas pelo menos estamos tentando colocar, já que está esse molde fazendo sucesso, aí criaram vários. Para quem fez o curso de assombrações, lembra que eu usei uns vídeos? Aquilo é considerado um reality show de caçadores de fantasmas. Você pega uma equipe de cinegrafistas, manda junto com uma equipe que investiga assombrações. Estão liberados? Não. Quem? Bem, quantos fizeram curso de assombração aqui? 3,5. Quer dizer, tem uma pessoa que só levantou meio dedo assim, acho que só viu meio curso e foi embora. Então, é que tem um curso sobre assombrações em que eu passei documentários, passei vídeos e fui comentando sobre assombrações, posturas, como é que funciona. E eu usei alguns dos episódios do Ghost Hunters, os Caçadores de Fantasmas. E usei episódios do Psychic Kids, que são crianças paranormais. E mostrei pedaços desses episódios e fui comentando. E é curioso, porque são filmagens de uma equipe que está realmente fazendo um trabalho que eles fazem normalmente sem as câmeras. Só que diante das câmeras fica um pouquinho diferente. E como eles estão na televisão, tem edição, tem efeito especial. Então tem os jogos de edição e áudio que eles fazem para ficar uma coisa mais assustadora. Então uma coisa simples, assim, uma filmagem que normalmente pareceria muito inócua, fica com aquela cara de Bruxa de Blair, né? Para causar susto, para causar medo em quem está assistindo. Isso virou moda, tá? Acho que o programa principal desses lá tem 8 anos, é um reality show. Se não fosse reality show, se fosse um documentário sobre assombrações, como tem outros, não faria tanto sucesso. Você tem outros que mantém, mas são os docudramas, são as dramatizações, como tem o Assombrações. Em inglês é A Haunting, uma assombração. Aqui chamam de Assombrações. E é muito curioso você olhar esse tipo de situação, né? Porque a publicidade, o público, é muito menor no programa de documentário do que no reality show. E a produção do documentário é muito mais cara. Então o reality show é um negócio que dá muita audiência com pouco investimento. O Black Sabbath, a banda? Não, porque
eles tocavam um grupo na época, eles estavam tocando uma garagem lá, mas eles estavam passando o show no lugar, e viram que não tinha mais ninguém na fila, né? Mas do lado, na frente da rua, tinha um cinema que estava passando um filme de terror, que estava com fila imensa. Mas vamos ver, Black Sabbath é um filme, né? E aí o que acontece? Pô, as pessoas pagam para se assustar, então vão fazer música de terror. Foi aí que surgiu o gênero. Eles viram que as pessoas pagavam para se assustarem.
Nossa, olha, isso agora, ironias, né? Você sabe que eu tenho todos os discos do Black Sabbath e não sabia essa história. Eu ouço os caras desde sempre. Então, eu sabia que eu tenho um bootleg deles tocando blues no começo da carreira, que é o que circula por aí, acho que todo mundo tem esse bootleg, né? E eu sabia que eram eles, mas eu não sabia da mudança, não sabia do porquê da mudança. Então, eu sou bem relapso, eu sou um péssimo fã. Nem nas bandas que eu mais curto eu sei a história direito. Então eu ouço Yes desde criança, eu ouço Pink Floyd desde a pré-adolescência, Black Sabbath descobrindo na adolescência, e eu não sei a história das bandas. Eu sou bem alienado com isso.
As pessoas querem ser assustadas.
Sim, as pessoas querem ser assustadas. Como teve aquele filme que passou no cinema um tempo atrás, Atividade Paranormal. Vocês viram esse, ouviram falar desse atividade? Passou no cinema e foi um sucesso tão grande que já fizeram 2 ou 3, né? Continuam fazendo.
Está
no 4 já? Que coisa horrorosa. E é um filminho de terror assim, ridículo. Não é nem muito bem feito, nada, mas ele é montado como se fosse realidade, com cara de reality show, com as câmeras posicionadas como se fosse uma filmagem caseira, alguém que botou câmera em casa para filmar o que está acontecendo, e fica convincente fazer isso. Os atores são relativamente crus, nem são bons atores, e foi uma atividade paranormal.
Não, eu lembro de um filme que teve num bem anterior, que era, não sei se era Bruxas de Blair.
A Bruxa de Blair foi o que eu falei, isso aí é o esquema que é um dos formatos de imitando o reality show. Então você sabe que um formato dá muito certo quando a ficção pura começa a imitar, a emular semificção. Isso é muito curioso, porque são produções muito baratas que dão muito dinheiro. Então é uma coisa para a gente prestar atenção, né? Como é que
é semificção?
Oi? Porque supostamente é baseado em fatos reais. Vocês já viram quantos filmes tem agora aqui, ó?
Todos.
Esse filme foi baseado em fatos reais.
Todos que
fazem parte. Então, esse baseado, gente, é tão soltamente baseado. Para quem acompanha, por exemplo, a história da ufologia, e você tem o filme Fogo no Céu, que conta a história supostamente da abdução do Travis Walton. Esse Travis Walton, segundo o filme, ele foi abduzido à força num processo doloroso, preso, torturado, operado, surrado, babado, arrastado, foi gozmado, né? E depois ainda foi cuspido pela cloaca da nave durante uma fuga à força, cai na lixeira e fica traumatizado pro resto da vida, né? É uma história assim de terror. E o próprio Travis Walton, ele contou a história dele e não tem nada disso. É uma história muito tranquila. Ele foi não só respeitado, como bem tratado, né? Os medos que ele teve por conta dele. Em nenhum momento ele foi agredido. Ele conta essa história. E quando fizeram o filme, quando ele viu que ia ser do filme, ele tentou impedir a publicação do filme. Só que o estúdio é rico e ele era pobre. Quem pode pagar um advogado melhor ganha. Aí ele perdeu os direitos completamente de controle sobre o filme. Porque era um caipirão, um lenhador, pescador, que assinou as coisas para ganhar um dinheirinho. Só que ele não queria mentir. Ele contou a verdade produzindo uma mentira. E só queria a presença dele para validar o lançamento. Ó, o cara tá aqui e tal. Quando foi, ele foi ver na pré-estreia, na exibição antes da pré-estreia, para ver as coisas, para eles combinarem. Ele falou: não, não vou mentir. Não foi isso que aconteceu. Vocês estão inventando. Não é isso. Eu não falei isso, eu não vivi isso. Eu não sou esse boco-moco cheio de trauma aí que vocês estão mostrando. Eu não estou com medo de nada. Eu não fico pulando quando cai relâmpago. Né? Foi bom pra mim, essa experiência foi bacana, não foi ruim. Eu passei medo na hora, mas depois, poxa, aprendi sobre muita coisa sobre mim. Ainda a frase dele foi mais ou menos essa. E aí o filme foi ao ar, porque ele não conseguiu impedir, é claro, e ele gira o mundo dando palestra desmentindo o filme hoje. Veio pro Brasil duas vezes. Em duas convenções de ufologia aqui, ele já desmentiu essa história do filme. Falou que aquilo lá é tudo mentira. E no começo ele está dizendo que foi baseado em fatos reais e nos relatos do próprio protagonista.
E a verdade é até a hora que ele fica flutuando, que aí todos viram realmente.
Sim, a verdade é a história antes do processo, até a hora que vem o negócio e puxa ele no ar.
E também os irmãos serem acusados de ter assassinado ele, isso é verdade também.
Não, isso aconteceu. Não só, na verdade, os cinco, né? Não só os irmãos, os cinco que estavam juntos foram acusados. E, inclusive, tem um documentário sobre polígrafos. Se alguém gosta de polígrafos, que é equipamento de detetor de mentira, né? Tem um documentário só sobre polígrafos, em que metade do documentário é feito sobre a investigação do caso do Travis Walton. Porque enquanto ele não voltou, enquanto ele não foi encontrado, ele foi tido, era tido como desaparecido, que tinha sido raptado e provavelmente morto pelos companheiros que estavam junto na mata. E eles estavam em cinco no começo, e todos eles passaram pelo polígrafo. E aí foi todos com muito medo, todos tinham visto coisas estranhas. E foi um dos casos em que o analista do polígrafo conseguiu fazer diferenciações entre medo, emoção de medo e emoção de mentira, com muita clareza. Então, é um exemplo clássico, quando alguém vai fazer um curso de técnico de poligrafia, vê a revisão desse caso. É um dos casos estudados.
Mas ele ficou quanto tempo fora?
Acho que foram 3 dias, né? Eu não lembro. Foi 3 dias?
Para ele, não passou um dia na nave.
Mas aqui foi mais.
Aqui foi mais, de 3 a 5 dias, né?
Ele
sumiu,
foi. Eu não lembro. Deu, porque ele sumiu, fizeram busca durante. Não, foram 3 noites de busca na floresta, então foi 5 dias que ele ficou fora. Porque demorou para começarem as buscas.
É que ninguém acreditava na história, né?
Achavam que tinham simplesmente sumido com ele, matado, picado, feito alguma coisa com ele. E os caras passando no polígrafo lá, e no fim o cara falou: olha, não, só um deles que entrou em pânico e não terminou o testemunho, os outros todos foram até o final. E o que entrou em pânico é um cara que já devia à justiça por outros motivos. Ele tinha crimes de outra coisa, ele estava com medo de se denunciar. No fim foi descoberto justamente porque ele não quis fazer o teste do polígrafo direito, ele largou no meio. Quando começaram a perguntar coisas básicas, as perguntas básicas, ele começou a se recusar a responder porque ele achou que ele ia se comprometer em outra coisa.
Tipo, você já matou alguém?
Então, é, esse tipo de... Então, esse tipo de pergunta começou a ser feita, pergunta genérica, e ficou com medo de responder.
Formulário de entrada no país, né?
Você é
família?
Sim ou
não? É. Não, é engraçado, já fez? Claro, você é terrorista? Você participa de alguma organização? Né? Aquele formulário que entra nos Estados Unidos é muito engraçado. Né?
Não, vai ter uma onda agora lá, o pessoal disse que afinal você é corintiano.
Tem um outro filme que saiu, Cabral, não lembro o nome. Pior, os caras misturaram sumérios no corporação. E começa aquela que faz. É, misturaram um monte de coisa e começa aquela mulher dizendo logo no começo do filme: os fatos são baseados em casos reais.
Contatos de quarto grau, né?
É, contatos de quarto grau. Esse é pior, que tinha gente me perguntando se era verdade, que entrava em pavor, né? Flutuando, exorcista, ET exorcista. Os caras flutuavam, quebravam a coluna, falavam outra língua. E a nave lá raptando todo mundo. Foi contatos de quarto grau.
Não, é. Oi? Eu acho assim que é um exemplo, isso é um exemplo de nossa sociedade, né? Aí a gente começa a pensar se isso é o que nos chama atenção, isso que nos diverte, vamos dizer assim, de que nós estamos sendo divertidos? Porque divertir vem de divergir, né? Do que nós estamos nos divergindo quando nos divertimos? Só para a gente questionar. Porque, olha, são coisas tão radicais. Então, do que nós estamos fugindo? O que nós estamos negando? O que nós estamos escondendo? Sabe, tudo bem, que a gente sabe que tem algo de podre no reino, e não necessariamente só na Dinamarca. Mas a gente não sabe nem de onde vem o cheiro, só quer tampar o nariz, né? Então, só para a gente pensar. Fala, Roberto.
Como isso tem a ver com o funcionamento do próprio corpo? Que se você for ver a evolução, né, algumas coisas têm a questão da adrenalina, tudo tem a ver com como eram os primeiros primatas e tal, né? Até que ponto isso tem a ver com algo que é uma reação natural do corpo, né? E escolhas das pessoas ou falta de escolha, falta de lucidez das escolhas?
Então, essa é a questão mais interessante. Se nós, para ter o despertar da adrenalina, temos várias fórmulas, por que que nós escolhemos algumas? Por que que determinadas fórmulas são as escolhidas, são aquelas que se tornam as mais frequentes, se nem sequer são as mais eficientes, nem, sabe?
Mas tem uma resposta, pelo menos eu tenho uma resposta para isso, porque é o que dá mais dinheiro para alguns, e eles manipulam, né?
Então, mas a questão é que, quando eu digo que nem sempre é mais eficiente, nem sempre, por exemplo, uma fórmula de fazer isso é a melhor maneira do cara ganhar dinheiro, né? Nem sempre é a melhor maneira do cara ganhar dinheiro. E às vezes ele insiste em fazer isso. E as pessoas que vão assistir, que vão participar disso, elas têm várias escolhas de disparar a sua adrenalina, de ter essas respostas fisiológicas que depois dão respostas de prazer. E por que que escolhe esse caminho? Esse é o questionamento. Por que da escolha desse método de diversão? Por que divergir desse jeito? E a intensidade da diversão nesse sentido, ela é mais eficiente para a pessoa, não para o cara que ganha dinheiro, mas para a pessoa, por algum motivo. Por que que isso para algumas pessoas é mais eficiente? Porque isso evoca algum tipo de contraponto nela. Então, o que é que está subjazendo tudo isso? Qual que é o fator subjacente a essas escolhas? Essa é a questão. Entendeu? Eu estou questionando o porquê da escolha desse método, dentre outros que podem ser assim, mais baratos ou até ter uma resposta equivalente, mas a pessoa opta por esse caminho. Esse parece que tem, para ela tem mais significado, mesmo tendo a mesma reação fisiológica. Por quê? Qual que é o processo? Será que, sabe, a gente consegue detectar isso? Como é que a gente lida com isso? Por que é que certos medos parece que tem mais, você tem mais disposição a mexer do que em outros medos? Será que é mais fácil desconectar da realidade depois que você passa pela experiência? Será que é pela distância? Porque é um antagonismo. As pessoas têm um estímulo mais forte quando conseguem fazer uma associação pessoal maior. Por outro lado, o efeito de sustentação, de perduração, ele também tende a ser maior, o que gera desconforto além do ponto da compensação da recompensa que vem depois da adrenalina. Por quê? Então, por que que continua sendo uma escolha? A pessoa, ela sente aquela onda de medo, depois ela tem a compensação química, mas depois ela fica tendo pesadelo, fica com problemas de sono, fica com problemas de medo constante, e isso causa desconforto. E a pessoa continua insistindo num método. Por quê? Porque viciou naquele caminho? Ou porque aquilo é uma chave fácil de acessar? Ou porque, em algum nível, ela está escolhendo algo que a mantém distraída de outras coisas? Porque a pessoa ficar desconfortável o tempo todo, com medo o tempo todo, ficar sustentando e continuar procurando esses estímulos que provocam uma condição de manutenção do medo, a mantém distraída de si mesma. Ela não está prestando atenção nela mesma. Ela está sentindo a reação que ela tem ao estímulo posterior, mas ela não está prestando atenção nela mesma. Só que ela, é uma maneira dela parar de sentir a si mesma, de não ter tempo de pensar em quem ela é, porque ela está preocupada em resolver um problema que ela mesma criou. É uma possibilidade. Então, estou inventando possibilidades aqui, que nem é o assunto que eu queria tratar hoje. Eu só entrei nisso porque a gente foi deslizando pela conversa na direção de falar dessas interações. Isso. Estão mexendo aí, acho que é na obra, né? Tá. No nosso não é, né? Tá. Acho que eu vou encostar aqui e vou ligar o ar, então. Pelo menos a gente vai com menos barulho.
Tem 70
minutos barulho. Hã? É, menos barulho. Desde que eu esteja com o controle certo, né? Espero. Olha que legal, não quer ligar agora. Tá, deveria estar funcionando, né? Vamos lá. Ligo aqui. Ligo aqui.
Ligou.
Agora, enquanto ele dá partida, ele faz barulho. Daqui a pouco ele aquieta. Deixa eu ficar mais quieto que isso. Oi? É, hoje ele resolveu fazer mais barulhinho. Está. Mas não está que nem aquele ali, né? Aquele ali, quando liga, não dá para ouvir. Esse aqui é que o pessoal estava reclamando que quando vinha para cá, estava tendo só metade do tratamento de sauna. A gente falou, tá bom, então vamos ajudar a preservar os alunos, vamos baixar a temperatura. Vamos ver o que acontece. Mas esse assunto que a gente entrou foi, na verdade, uma derivação do que eu estava comentando sobre o próximo curso. Que pula o feriado, semana que vem tem feriado. Só lembrando para quem não estava na hora aí, lembrando a todos, né? Semana que vem é feriado, não tem curso, não tem palestra, né? Como é um feriado que vai de quinta até terça, né? É uma emenda de feriados aqui em São Paulo. Tem gente que vai emendar, né? Nem todos são tão afortunados. Mas isso é o que eu chamo de feriadão, né? São 6 dias. E logo na sequência, o feriado termina na terça, e a gente já tem palestra no sábado comigo de novo, dia 24, e dia 25 a gente tem a primeira aula, primeira metade, a primeira aula do curso de mídias interativas, né, tecnologia e transformação espiritual. E esse é um é um curso que eu falei, que é baseado em como a gente interage, desde do rádio até hoje com a internet. E quanto isso muda nosso karma, nossa vida, nossas escolhas. Então, a gente estava falando sobre esse tipo de assunto, olha, como é que tem uma interação de algum aspecto entre uma mídia informativa e você? Quanto muda entre você, até antes, começando na imprensa, né? Quando você começa a ter um meio de informação que não é alguém contando. Porque antes da imprensa só tinha alguém contando ou escrito. E escrito, as cópias eram feitas à mão. Então a quantidade de cópias de livros antes da imprensa era muito limitada. Quando alguém ia mandar fazer cópia de um livro, ia num mosteiro pegar aqueles monges copiões, né? E aí eles pegavam um livro, separavam as páginas, e cada um copiava uma página de cada vez, e iam trocando as páginas entre si, até todo mundo ter uma cópia do livro no final. E aí você pagava por uma cópia feita à mão. As ilustrações eram iluminações, eram iluminuras. O cara tinha que fazer os desenhos à mão. Então, você tinha os artistas, os monges que copiavam também à mão. Por que monge? Porque eram os caras que tinham tempo para fazer isso, e como eles já tinham um papel, uma função, eram sustentados pela igreja, não precisavam cobrar caro. Então era muito mais barato você mandar fazer num monastério e dar um prazo, combinar um valor, do que você arrumar um escriba, que tinha que ser um cara letrado, honesto e se dedicar inteiramente. Tem que sustentar uma pessoa enquanto ela faz isso. Ela tem que ir embora com alguma grana no bolso. Era mais barato fazer isso nos monastérios, que era a mão de obra organizada da época. E isso fez também com que a igreja tivesse cópia de tudo que era produzido intelectualmente. Então era uma maneira, fazer barato era uma maneira de se atrair, esse tipo de coisa, você acaba virando um polo de cultura e conhecimento. Tudo que era copiado por eles, tinha uma cópia com eles, pelo menos. Ou mais de uma. Então, só para a gente ter essa noção, né? Isso já era o primeiro processo de mídia, de cópia, não era mídia de massa. Na hora que surge a imprensa, a coisa muda. Isso é uma coisa que a gente vai ver no curso. Como é que é esse processo? Como é que isso vai mudando? Como que as ideias vão moldando o nosso karma? Quando você muda a maneira de ensinar, e você começa a ter pessoas alfabetizadas e uma grande quantidade de cópias de um mesmo texto, você muda o valor da informação. Você muda o molde da sociedade. E isso muda o karma. Muda o processo de reencarnação no planeta. A gente não pensa nisso, mas quanto a tecnologia influencia o karma. E muda a maneira de reencarnar. Troca os espíritos do planeta por causa de tecnologia. As descobertas que a gente tem feito na física e nas engenharias derivadas da física, em microeletrônica, nos últimos 50, 60 anos, provocaram uma mudança radical no tipo de espírito que está reencarnando na Terra. E a gente vai falar sobre isso. Como é que é o processo? Porque praticamente todos nós estamos nesse pacote. Nós fazemos parte da transição. Então, é algo para se discutir. Como é um assunto que requer didática, eu nunca consigo falar direito em palestra. Aí eu montei o curso. Com dois domingos, 15 horas de carga horária. Então, para quem está interessado... Oi? É. Parece isso. É que quando eu bolo um curso, eu tenho que pensar em quantas horas eu vou demorar a falar aquele assunto. E esse curso, originalmente, eu pensei que eu ia falar nele umas 5, 6 horas. Pensei, isso aí um domingo eu mato. Comecei a juntar e a estimativa que eu tinha que era mais de 20 horas de material. Porque eu vou olhando o material e falo, isso aqui demora tanto, isso simplifica, eu começo a bolar maneiras de apresentar. A versão mais simples que eu consegui fazer foi chegar nessas horas que dava quase 20, aí eu cortei partes do material e reduzi para dar algo que eu consigo apresentar em 12 para apresentar em 15. Porque aí tem as perguntas, coisas a mais que vão surgindo e vão desviando do assunto. Então tem essa estimativa de tempo, né? Se fosse fazer do meu jeito, esse curso teria 4 domingos. Mas aí ninguém faz. Ia ser um mês, né? Ou então como foi a imersão agora? A gente pegou finados, né? Meus finados alunos. Sexta, sábado e domingo. E foi a imersão. A gente fez um mergulhão no assunto que era herança extraterrestre. E para os que fizeram, foi uma experiência diferente, né? Só deve ter ficado meio cansado no final. 3 dias de pauleira de informação e estendendo o horário. A gente foi tarde, foram no fim muitas horas a mais de aula. Oi?
Foi versão estendida.
Foi versão estendida. Mas eu acho que foi legal, pelo menos para mim foi bacana. Eu sou suspeito para falar porque eu gostei de dar o curso, de dar aula. Mas para quem fez, que está aí, acho que é uma boa cutucada, é uma boa mexida, vários aspectos. E um curso desses aqui, parece, ah, vai falar de mídia, tecnologia e mudança espiritual, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque eu sempre falo, né, que ó, as pessoas falam, ah, espiritualidade é uma coisa que você estuda, né? Espiritualidade é uma área que lida com as suas necessidades espirituais ou de religião, algo do gênero. Não, para mim espiritualidade é o tempo todo. Você não deixa de ser espírito em nenhum momento. Você é um espírito no corpo aqui, você é um espírito no corpo sentado no vaso, no banheiro, você é um espírito no corpo dentro da condução, pegando o trem, você é um espírito dentro de um corpo na hora que você está tomando café da manhã, assistindo noticiário, lendo jornal, no seu trabalho, atendendo o público, falando com o colega, xingando o vizinho, reclamando do jogo de futebol, assistindo novela. Você é um espírito num corpo. Tudo faz parte da sua espiritualidade. Tudo. E hoje, uma grande parte do dia envolve a interação. O seu tempo todo você está em stand-by com seu celular pronto para tocar ou fazer ligação. Praticamente todo mundo anda com celular hoje. Nós não somos mais pessoas, somos terminais orgânicos de uma extensão digital. Já tem comunidades que, quando a pessoa se apresenta, ela já se apresenta pelo nickname, pelo apelido de internet, né? Na frente, dependendo do que ela está fazendo. Então, a gente tem, como isso está mudando? Né? Como isso está mudando? Qual a importância disso? Então, para a gente ter uma noção de como isso funciona e como isso muda o nosso karma, é legal fazer um estudo mais ordenado. E eu vou apresentar isso, essa proposta, com muitas reflexões, umas pausas espirituais, umas reflexões áuricas também, umas práticas, nesse curso. Começa depois do feriado, dia 25 e depois dia 2 de dezembro, são 2 domingos. E eu lembrei, né, quando eu... De vez em quando, né? Quando você vem, eu lembro que você fala que o último domingo do mês você tem uma atividade. É mais um curso que você tem outra coisa marcada, né?
Mas de uma evidência, ano que vem você vai mudar do último domingo do mês.
Né? Eu não tenho programação, já tem essa anotação feita lá, pelo menos tentar marcar uma clarividência que não seja o último domingo do mês, né? Então vamos ver se dá certo, que não depende só de mim. Bom, fora isso, já que eu estou falando de agenda, falando desse curso, quem tiver interessado já faz a matrícula com o Fábio lá. Já conversa, negocia a sua vaga lá com ele, que é o Fábio que está cuidando das inscrições esse mês. Né? Eu falei, tem planos especiais, né? Pacotes para casal, coisas do gênero. Fala com o Fábio lá. Tô brincando, mas tô falando sério. No sábado, dia 1º de dezembro, a gente tem o sarau. Então, para quem curtiu as outras edições do nosso sarau, teremos novamente o sarau evolutivo, com presenças dos nossos ilustres amigos, artistas, músicos, cantores e leitores, né? O Renatinho tá participando de novo esse ano, né? Ele colabora com a gente, não sei se esse ano aqui, quem que tá, quem mais tá? O Felipe tá? Tá? O pessoal que vem da áreas musicais, né? Compartilhar suas notas. Né? Diferente das minhas, que são no papel, as deles reverberam pelo ar. Isso é um momento Esse rangido não foi minha coluna, tá? Foi a cadeira. Poderia ter sido eu. Nada impede. Mas... é... só para esclarecer, né? Escuta o rangido. Vamos lá. E a gente tem... é... palestra até dia 8 de dezembro, né? Vai ser a última palestra do ano. Já está aí. Já está aí. Agora, recados passados. Não sei se esqueci alguma coisa, lembra de alguma coisa? Não.
Esse ano vai ter votação do último curso?
Oi?
Esse ano tem votação do último curso?
Não, não tem. Esse ano aqui eu nem fiz a levantamento, que nas últimas eleições o Big J não foi muito bem. Jesus não foi muito bem cotado, né? Porque eu não sei nem quando é que teve o último curso de Jesus.
2010.
Quem? 2010? É. Esse é um curso que eu gosto muito de oferecer, mas ele passa um tempo, às vezes as pessoas se desligam um pouco, desencanam. Jesus estava em alta no final do, ali, na virada dos anos 90. Eu dei tanto curso lotado de Jesus que era difícil, mas aí passou o milênio, o mundo não acabou. Né? O pessoal pensava que ia ter o julgamento, né? Que aquela coisa, quero saber mais. Peraí, se é Jesus que vai participar do julgamento, tem que conhecer a vida do cara, né? Aí vai fazer curso, vai se interessar. Aí teve mais uma, assim, anos que tem grandes desgraças, que tem muita procura no curso de Jesus. É fato, é fato. Até pensei, ó, se o Romney tivesse ganhado ano que vem, ia ter curso de Jesus, porque eu ia pedir. Porque, né? O mundo ia voltar para a era Reagan. Não é nem era Bush, era Reagan. Né? O Romney quer reativar, se ele assumir, ele quer reativar o projeto Guerra nas Estrelas. Né? Nada como ter armas nucleares nos satélites preparadas para jogar na cabeça da gente.
É, ele falou que a Rússia é o Império do Mal de novo.
É, não, é fantástico. Agora, falando sério, sabe o que é assustador? O processo de construção de valores da gente é tão diferente que é difícil para a gente conceber de uma maneira normal que metade das pessoas do país inteiro lá considerem que voltar ao método administrativo do século XIX seja a melhor coisa possível para eles.
Desde 2008, quando teve a crise, que era o neoliberalismo, estava muito certo, as pessoas que estavam fazendo o campo, o pessoal vai pensar, por outro lado, alternativa.
É, isso aí tem um lance de construção de publicidade, de construção de valor.
Sentido, aí que você falou no começo, se não tiver uma pena nas pessoas, não vai reverberar, não vai adiantar.
Mas a construção de valor lá é muito curiosa, porque... outro patamar, é diferente. Não que lá seja errado e aqui certo, ou que aqui seja errado e lá esteja certo. É muito diferente. E ao mesmo tempo somos sociedades casadas. Temos um entremear de valores muito confuso. Então é muito fácil construir conflito a partir das diferenças, porque pequenas diferenças têm grandes repercussões. Então, uma pequena diferença na construção de valor faz com que eles, metade das pessoas, escolha um tipo, um formato administrativo que está fadado ao uso do poder, ao uso da força bruta para construir o melhor para poucos, em benefício da aristocracia. Porque isso é o ponto de vista de defesa do sistema que os republicanos vêm defendendo nos Estados Unidos. E é difícil para a gente olhar assim e falar, nossa, tá. Mas aí, ao mesmo tempo, tem gente hoje, que eu já ouvi falar, que fala que tem saudade do período do militarismo. Que não é muito diferente. É o uso da força bruta para estabelecer uma ordem aparente, que é uma construção diferente de poder, que é um sistema de meritocracia da força, em vez de ser aristocracia financeira, como era nos Estados Unidos. Mas é só para a gente ter essa noção das diferenças. Nós temos dificuldade muito grande de conviver entre nós, né? Então é só para ponderar, só para ponderarmos. Mas no final, houve lá a eleição, reeleição do Obama, e ele vai ficar mais um termo lá, e continuar sendo sabotado pelos congressistas que são contrários a ele. Agora, foi o que você falou, né? A leitura é bastante parcial. Mas se a gente for levar isso em consideração, toda a construção do quadro foi durante o governo do próprio republicano, do Bush mesmo. O último governo próspero que eles tiveram foi um sistema liberalista do Clinton. Eles começaram a gerar prejuízo sob a tutela do Bush. Então, é memória seletiva. Tem. E depois você tem decisões pífias e algumas estapafúrdias do Bush que pioraram a situação. Então, você tem, de um lado, você tem... É engraçado isso. Quando você coloca a força na frente, você tem menos possibilidade de encontrar a fraude, mas você tem menos diversidade de criação de soluções. Então você tende a encalhar tudo isso, você tem um problema. Quando você cria um sistema mais liberal, você abre a possibilidade de ter mais facilidade de fraudes e corrupções, e isso fica também mais público. Na verdade, o que fica fácil é virar público. Nem tanto é fazer. É que aí a coisa fica meio fora de controle, porque não são só os escolhidos. São aqueles que veem a oportunidade. E isso também não é visto com bons olhos, embora isso costume gerar mais riqueza, em alguns aspectos, para todos. Mas menos riqueza concentrada para alguns. Isso acontece aqui também. Isso vem acontecendo aqui há décadas. O exemplo mais risível é o fato de, até pouco tempo atrás, agora por decurso de prazo não tem muito, mas a maioria do nosso quadro político brasileiro, até 15 anos atrás, era de políticos que estavam no poder durante a ditadura militar. Faz sentido você dizer que acabou uma ditadura militar e quem está no poder serem os mesmos? E ninguém reclamava. E continuava votando nos mesmos. Não é uma coisa engraçada? E a gente tem uma espécie de valor à clandestinidade aqui, que é uma coisa meio complicada. Isso também gera um quadro geral. Não vou nem entrar nesse assunto, senão vocês sabem que quando você fala de política e sociologia, eu começo a me empolgar. Então, isso vai longe, né? Não era também o foco. Mas é uma coisa para a gente pensar, né? Sobre o nosso lidar com as possibilidades. O que, que a gente, né, espera? Como é que a gente enxerga as conexões? Isso é uma coisa para ponderarmos depois aí. Mas vamos lá. Eu dei uma volta tão grande que até eu agora, como é que eu cheguei nisso? É uma coisa incrível. Geralmente eu mantenho notas mentais no caminho, mas tem dias que o foco, minha cabeça estava num outro rumo. Eu estava tentando achar um link para voltar para o meu rumo, né? Então é um outro aspecto que eu queria tratar hoje, que não esse. Como eu estava sugerindo, para quem está interessado em participar das nossas atividades, de ano passei a nossa agenda e vou voltar para o assunto, deixar a digressão de lado, que já ficou comprido demais. Algo que eu estava... foi assunto do curso de imersão e que vem sendo assunto de palestras e de outros trabalhos que a gente fez aqui ultimamente, era ponderar um pouquinho, até entrou um pouquinho quando eu falei sobre agora sobre parte de mídia, falando do curso que vai ter depois do feriado, sobre como a gente constrói as nossos processos, nossas relações de escolha num sistema funcional. Nós somos seres espirituais em corpos. Nós, para funcionarmos nos nossos corpos, nós precisamos de um meio físico que tenha a possibilidade de experimentarmos o nosso karma. Nós somos atraídos para um meio que é compatível com nossas necessidades, ou seja, que ofereça probabilidades que viabilizem experimentarmos algo, que preencha nossos vazios de saber, nossos vazios de sabedoria. Espiritualmente, a gente se considera, não, é um espírito. O que o pessoal já pensa naquele vulto fantasmagórico, alguns já pensam com uma aura colorida. Vamos pensar um pouco por trás disso. Isso é a forma espiritual, o corpo espiritual. Mas o que é que nos move? O que é que nos faz ser algo vivo? Algo que se move, algo que interage, que constrói, algo que sente. Porque esse espírito que a gente vê, que a gente fala, a forma espiritual, já é um corpo cheio de emoções, já é um corpo baseado em reações a estímulos e a pensamentos. Aí as pessoas falam, porque é uma essência de luz, tem gente falando, isso é uma essência luminosa. Vamos tentar então tratar, que se a gente for pensar em uma coisa mais essencial, enquanto a gente coloca luz, a referência que a gente tem à luz é uma referência que a gente tem a um lado da coisa, que é uma espécie de pureza, é energia, é clareza. A gente não pensa muito nisso, mas quando a gente pensa a luz, a gente está pensando só em metade da equação. Nós somos exatamente o meio. Nós somos o cinza, se for pensar em luz e escuridão. Oi? 50? Você falou? É. É o 50, 50, 50.
Não é?
50 tons de cinza? Eu já pensei em outra coisa. Pensei nos 50 em cada escala das, quatro, das, cinco, das três cores básicas da cor ativa. Você foi mais literário, eu fui mais literal.
Eu fui mais
best-seller. Então não é literário, foi best-seller. A profissional de letras se ofendeu. Chamar um best-seller, né? Isso foi um tom ofendido, né? Anota para mim, nunca tratar 50 tons de cinza como obra literária. Né?
Se quiser manter
essa forma. Isso subjaz a afirmação anterior. Quando a gente pensa na gente, a gente fala, somos seres de luz. Vamos lá. Muita hora nessa calma, né? Vamos fazer uma tranquilidade aqui entre nós para falar nisso. O conceito que a gente tem de luz é um conceito social, de bondade, de clareza e de energia, de calor, associação com o sol, né? Isso é o conceito de luz, de aquilo que tira o medo, que sustém a vida. Então, a associação que a gente tem com luz é essa. Em termos espirituais, a gente faz associação com vida, com energia vital. Isso é bacana. Mas, se a gente for pensar na gente, nós não somos seres que geram vida, que sustentam vida, mas nós somos seres que geram movimento, que geram atividade. A gente só gera vida de vez em quando. E e a gente fica tentando sustentar a nossa própria, a maior parte do tempo. E para isso, a gente costuma tirar a vida das outras coisas, porque nós somos animais que consomem coisas vivas e que soltam coisas menos vivas. Nossos dejetos têm vida, mas nem tanta quanto as coisas que a gente consome. Tudo bem? E se a gente for considerar, né, essa perspectiva, né, nós não somos simplesmente corpos espirituais, mas somos algo que existe antes disso. Eu não posso reduzir e falar, ah, isso é luz. Se eu falar que é só luz, eu estou tirando todo um aspecto que existe em nós, que está fora desse preceito de que luz é... Não, porque a gente não é simplesmente vida, calor, ou que a gente acha ser bondade, que a gente julga como bom. A gente tem uma mistura dentro da gente. A gente está muito mais para algum tom de cinza. Tá? A gente está muito mais dentro desse pacote de algum tom de cinza. Por quê? Porque nós estamos experimentando ordem e caos. Nossa maneira de experimentar agora não é ser bom ou mal, é achar o equilíbrio. Se você tentar agir o tempo todo pelo que você julga ser bom, você não vai conseguir ser bom para todo mundo, só para você. Porque o seu conceito de bom é seu, que não é o conceito de bom do outro. Tá? Só você fazer uma pergunta básica. Eu vou mudar meu exemplo. Em vez de usar o exemplo da guerra, eu vou usar o exemplo do esporte. Pergunta para o corintiano se o Palmeiras é bom. Pergunta para o palmeirense se o Corinthians é bom. Você vai ter uma resposta da oposição. Então, obrigatoriamente, você vai ter conflito do conceito de bom entre essas pessoas. Tá? Geralmente eu uso como exemplo condição de guerra. Né? Quem que é bom numa guerra? Quem está do seu lado. E na história quem venceu. Quem venceu é bom. Porque ele que vai registrar a história, ele vai se dizer bom. Quem perdeu, não. Porque ele não é o dono do registro. É, quando a gente se vê no processo espiritual de reencarnação, como é que a gente se vê? Como é que a gente tem a experiência? O que eu sou? Eu sou um espírito animando um corpo? O que é o espírito? O que é o espírito? O que é isso? Num primeiro momento, a gente pensa no corpo espiritual, a gente pensa naquela manifestação, mas isso é o corpo espiritual. Aí a gente considera, não, espírito é algo mais profundo, é a luz da vida, é a essência. E aí que eu falei, não, poxa, vamos chamar de essência, não luz. Porque se eu pensar em luz, eu já estou pensando com alguns preceitos. E é muito complicado, porque a gente já tem valores associados aos nossos conceitos de tudo que a gente vai associar com espiritualidade. Então, quando a gente fala, olha, o que tem de existência anterior ao espírito, dependendo da linha, você vai encontrar nomes diferentes. Mas a gente, de modo geral, pode resumir que, ah, o que, que tem, o que, que é anterior? É a mente, é o corpo mental, é anterior ao espiritual. Tá, a gente já tem por convenção que o corpo espiritual é o corpo emocional, onde estão as emoções. E o mental, onde estão os pensamentos. São as associações lógicas e racionais. E a gente coloca isso como algo anterior às emoções, existe antes. Só que se tivesse razão, ou seja, se fosse racional, tudo o que se passa na mente, você não teria a construção da emoção. Então a mente, ela na verdade, ela só dá conta do que é racionalizável. Tudo que não é racionalizável, ela faz um deixa passar para o próximo estágio. Ela não é competente para lidar com as coisas que não são racionalizáveis, que não têm razão e proporção entre si. tudo que não dá para proporcionalizar, racionalizar, a mente, que não está no cérebro, mas é algo anterior ao espírito, a mente que é algo não material, não resolve. Ela deixa passar. E é potencial de ação que não se torna pensamento e vira alguma coisa depois, que é a emoção que a gente detecta no espírito, no corpo espiritual. Agora, já que eu coloquei o espírito, a palavra espírito associada com o corpo espiritual e a palavra mente associada com o corpo mental, o que eu tenho antes disso? Eu defendo, para simplificar, para você não ficar com aquele monte de nome em sânscrito que os indianos usam, aqueles nomes em chinês que os chineses usam, colocar simplesmente um estágio, porque a gente já não consegue nem conhecer a mente. E o que vem depois é conjectura. A gente só consegue perceber até o limite do espiritual e da mente. Sabe, depois vem algo que é mais isento das limitações impostas pela necessidade do ser que manifesta espírito. O ser que manifesta espírito precisa de limitações. Ele precisa de uma limitação para poder projetar as diferenças. E as diferenças são projetadas no que eu chamo de espaço espiritual. A mente trabalha com o que eu chamo de tempo espiritual. Ela, para isso, basta para ela. Antes da mente, eu costumo defender a ideia de que existe consciência, que seria o mais profundo da sua manifestação para essa divisão simples. Só que quando a gente fala de consciência, a palavra consciência já tem um valor para a gente. A gente já pensa que consciência é um aspecto seu que sustenta a culpa. Não é? A palavra consciência não está associada com culpa na nossa linguagem? Isso tem sido um problema nas minhas aulas. Porque a melhor palavra, melhor estabelecimento do que é consciência, do que é essa essência, para mim é a palavra consciência. Porque é algo que se torna ciente de si. É o mais profundo de um ser que existe por si só e é ciente de si mesmo. Ele é autoconsciente, ele se percebe, ele se sente. Ele sente a si mesmo. Talvez a expressão até fosse senciente, não consciente. Mas essa unidade a gente chama de unidade consciencial ou consciência. Mas a linguagem faz com que a gente use as coisas, fulano pôs a mão na consciência. Nossa, deve ser um ato completamente imaterial, né? Mas tudo bem. É uma figura de linguagem, uma expressão, para dizer que ele evocou a sua ponderação mais profunda. Só que geralmente é a hora que a pessoa se arrepende, tem um medo, é o momento de uma peripécia religiosa. Então essa expressão ficou muito mal associada, a expressão consciência, a palavra consciência. Quando eu falo consciência, estou tentando me referir a algo anterior à mente, a algo completamente isento de valores. Conceitos como bem e mal, certo e errado, são capas racionais para potenciais emocionais. Estão ligadas à conexão mente-espírito. Não tem nada a ver com a consciência. A consciência simplesmente é. E é uma coisa para a gente pensar. Como consciência, nós somos consciências, nós não deixamos de ser consciência para ser agora seres encarnados. Só que nós temos meios de manifestação no que fazem a intermediação, que estão entre. Por quê? Porque como consciência, se o foco da consciência é sentir-se a si mesma, sentir a própria existência, sentir o existir em si, e por consequência sentir a si mesma, tudo que ela sente, que faz sentido, ou seja, tudo que ela sente que já está nela, ela não racionaliza, ela só sente. Se ela sente, e o que ela sente é parte dela, é ela mesma, para ela já é algo que ela tem nela. Então é componente. Nós chamaríamos isso de sabedoria. Se sente algo que não é ela mesma, é assumir que existe algo que não seja ela mesma. Então, no momento que a consciência, além de autoconsciente, se torna senciente, o sentir fora. Não é só sentir-se a si mesma, sentir-se lúcida, sentir-se como algo que sente, mas que sente algo que não é ela mesma. Ela sai da autoconsciência pura e vai para a ciência. Ela se torna ciente do que está fora de si. Ela sentiu algo que não é ela. Pode acontecer nela, mas não é ela. Porque não existe nela aquilo. Acontece. É a diferença entre o ser e o estar. Algo que acontece e que a origem não é ela mesma. Pode ser até uma interação de coisas dentro dela, mas o resultado é uma perturbação que ainda não faz parte dela. É o que foi sentido como diferença. Diferença, o não fazer parte de si, o fazer parte de si cria algo que é o potencial de mudança. Se não há o sentir, não pode haver mudança. Quando pode haver mudança, quando é possível ter mudança, o sentir cria algo que é a interação da consciência com o que não é dela, mas que ocorre nela, que é o próprio sentir. Isso cria antes e depois. Isso a gente fala que cria tempo, o tempo da consciência. E se tem diferença, isso é potencial. A gente chama isso de energia. É um potencial de alguma coisa acontecer, é um tipo de energia, é um potencial de mudança. Se aquilo faz parte da consciência depois desse instante, aquilo se torna parte dela, não sei por que processos, mas isso vira estrutura na própria consciência, parte da consciência, parte da referência dela. Tudo bem, não sei como isso acontece ou não, mas quando não acontece, o sentido da diferença aumenta, porque agora ela sente a diferença e sente o sentido da diferença. E se isso ainda não basta, ela sente a diferença, o sentido da diferença e o próximo sentir do sentido da diferença, porque ela está construindo momentos de sentir, está construindo tempo. No nível mais profundo, eu acredito sinceramente que nós somos cúmplices da criação. Cúmplices. Nós construímos o tempo a partir da nossa ignorância. O tempo, para mim, é o resultado da consciência sentir aquilo que não é parte dela. Sentir sem ter em si o que está sendo sentido. Isso, para mim, é o tempo. O tempo sendo criado em cada aspecto da consciência. O tempo não tem a... Entenda, esse tempo da consciência não tem como distorcer. Porque cada sentir é uma unidade de tempo, é o tempo sendo construído. O sentir é o tempo sendo construído. Então não tem o que distorcer no tempo da consciência. O tempo da consciência é o tempo do sentir. Se ela está sentindo 1 milhão de coisas, ela tem 1 milhão de bases de tempo. A questão é que quando ela sente imediatamente algo que está nela, é só o instante do sentir. Não progride, não há caminhar do tempo. É só o sentir. Então é um tique do tempo. É um instante de tempo. É uma fração mínima de tempo que não está limitada pelas leis da física. No nosso caso, não está limitado por um tempo de Planck. Porque está fora da física. Isso é algo que existe muito antes de ter tempo e espaço como a gente conhece. A consciência tem o seu tempo interno. E o seu tempo é um tempo composto por diversos tempos que não estão necessariamente alinhados entre si. Mas aí eu acredito que a partir desses tempos, a consciência consiga alinhar parte dos seus tempos por similaridade. Tempos similares, sentir algo com uma intensidade, talvez, ou um tipo, ou um jeito, eu não consigo imaginar como seja isso, porque não tem classificação, ela não tem razão. A consciência não julga, ela só sente. É uma coisa mais reativa, primal. E a gente julga que isso, essa coisa reativa primal, é uma espécie de super ser, super inteligente. Não é inteligência, é sabedoria. É ter a referência em si. Então não tem intervalo de tempo, não tem julgamento. É simplesmente, sentiu, está em si, ou sentiu e não está em si. Estou tentando chegar nesse básico.
É porque quando tudo está nela, ela está integrada ao todo. Por isso que o espaço-tempo passa a não existir mais, porque já é parte dela.
E se eu te falar que eu estou tentando dizer ao contrário? Você já está partindo do princípio que eu considero invertido. Você está pondo a consciência como um resultado, como se ela se derivasse a partir do espaço-tempo. Olha só. Você está colocando que ela... Olha só, você colocou que quando ela está completa, ela pertence ao todo. Eu não acho que exista uma consciência completa. Eu não acredito que exista um todo fora da consciência.
As consciências não estão a parte do todo, já que ele é o todo. Não existe um todo fora da consciência, senão ele não seria o todo.
Então, é isso que eu estou falando. Vamos tentar colocar da seguinte maneira. A consciência em si, no primeiro momento, ela é tudo para ela. E ao mesmo tempo, o potencial de sentir não acaba. Porque ela fabrica o sentir no estímulo, ela fabrica o tempo do sentir. Ao sentir, ela fabrica o tempo dela. E ao prestar atenção, talvez ela dê o potencial de tempo para qualquer coisa que seja estímulo. Então, é aquela história, a gente não sabe o que vem primeiro. Mas vamos pensar que isso não tem fim. Então, não existe um todo abrangente, mas um todo infinito. Por conceito. E nesse quesito, eu não sei se existe mais de uma consciência. Eu não sei se são muitas entremeadas a partir de um mesmo princípio, ou se é uma com diversos aspectos que a gente percebe como diversas consciências. Mas talvez sejam simplesmente sentir diferentes momentos do sentir, diferentes aspectos do sentir focalizados como unidades de tempo. São linhas distintas de pensamento, elas se opõem. Porque uma é uma espécie de uma consciência que é o todo, que é um todo infinito. A outra são as consciências que coexistem e, ao coexistir, constituem o infinito por serem coexistentes.
Sim, é como se tivesse uma onda fundamental e infinitas harmônicas.
Então, essa é a história. Nesse modelo, você não pode ter uma fundamental. No primeiro, sim, você tem uma fundamental e cada aspecto seria uma harmônica. No segundo conceito, não. Você tem infinitas ressonâncias sem nenhuma fundamental. Todas têm potencial de ser a principal. De cada ponto de vista, ela é a fundamental. E as outras ressonam com ela em alguns pontos. De cada ponto de vista, ela é a fundamental. Cada uma é a fundamental. Porque cada uma é um ponto de vista. E a gente se percebe separado e, na verdade, a gente existe como uma coisa só. Mas são ondas separadas. E a gente percebe os pontos de ressonância como toque.
Os dois modelos fazem sentido.
Os dois fazem sentido. Então, eu não sei qual está certo. Você entendeu por que eu não sei qual deles é o válido. Mas os dois apontam para um todo que é a somatória, o resultado da consciência, e não algo a que a consciência se integra, mas ao que a consciência é. Então não posso dizer que a consciência se integra ao todo, ela é o todo. E não tem um ficar pronto, porque o tempo todo ela se expande, constantemente ela se expande. Então eu estou tentando tirar esse limite, que é um limite religioso que a gente sem querer embutiu, de que existe um conceito chamado perfeição. Perfeito é estar pronto, perfeito, pronto, já foi, já está feito, não tem mais o que fazer. E em termos de consciência, o ficar pronto é deixar de existir, porque se algo está pronto, não tem mais o que sentir. Se não tem o que sentir, não tem mais por que existir tempo, e fora do tempo ela não existe. Então é o não ser. Perfeição é a manifestação de não ser. Ela deixa de ser. Nem potencial ela tem mais, ela para de interagir. Então a perfeição é o deixar de existir. Então seria conceber que consciência morre.
Mas isso faz todo sentido, porque se você pegar a árvore da vida da cavala, existe o vir a ser. E ele é o não existir com o potencial de vir a ser.
Uma coisa, você está misturando o potencial com finalização. Eu estou dizendo, se você realiza tudo, se a consciência tiver um fim e ela atingir esse fim, uma finalidade, atingir a finalidade, ela deixa de existir. Você está olhando do ponto de vista de uma religião. E para essa religião você tem que ter perfeição. Na Cabala, Deus é perfeito. E para mim esse preceito não existe. Simplesmente ele não existe. Não existe perfeição. Perfeição é uma criação humana. É uma carência nossa. Nós precisamos conceber a perfeição para ter uma meta. Porque nós somos seres orientados por objetivos. Somos orientados por metas. Então a gente precisa ter uma meta. Então eu tenho ali algo perfeito. Então eu sei que eu posso me aproximar daquilo. E aí eu coloco um limite para mim mesmo. Eu falo, olha, eu sou uma função limite da perfeição. Eu nunca posso alcançar o valor da perfeição. Eu sempre posso chegar perto, no máximo. E isso a gente põe um limite religioso. É um limite matemático que a gente põe na religião. Isso é só uma curiosidade, tá? Então, tomar um cuidado com isso. Esse caminho que eu estou fazendo é para a gente parar e pensar na palavra consciência, no conceito de consciência como algo diferente, justamente porque a gente tem esses conceitos. Eu, ao longo dos estudos, eu fui vendo que o conceito de consciência varia um pouco de doutrina e de religião, e de modo de pensar, de linha filosófica, um pouquinho para lá e para cá. Eu fui tentando entrar no mais aberto, no mais abrangente possível, e o mais abrangente possível foi tirar os limites da consciência, tirar as algemas, porque a gente algema um conceito, quando a gente algema os conceitos para poder segurar, porque nós somos limitados na nossa capacidade de conjectura. Então para a gente poder conceber algo, a gente tem que limitar esse algo para ficar tangível. Só que se a gente faz isso, a gente não está lidando com a percepção, mas está lidando com a nossa intenção de perceber. Então a gente já parte de um paradigma mais rígido. Se eu começo a conceber, olha, os limites são criação minha, eu estou ciente disso, então perfeição é um conceito que eu criei para poder abraçar o mundo de um tamanho que eu consiga abraçar. E se eu falar, não, então perfeição não existe, a coisa não acaba, o conceito de infinito enche a cabeça, né? Parece que vai inflar o cérebro, fica muito grande.
Você cria o limite para que você possa manipular conceitos.
Sim.
Você não consegue...
Para operacionalizar. A gente tem que operacionalizar. A gente quer trabalhar com os conceitos. Você não consegue operar com eles. E é legal a gente parar e apagar o quadro negro de vez em quando. Tirar a grade que a gente colocou, sabe? Pô, tira o quadriculado. Vamos tentar enxergar a coisa lisa. Vamos tentar partir da consciência dessa maneira mais ampla, que é uma construção de si em si mesma. E é engraçado que esse conceito do sentir a si mesmo, eu associo nos meus cursos com o Big Bang, com o surgimento de tudo. O que a gente descreve como o Big Bang pode ser só uma consciência percebendo seu aspecto e criando um universo, que é um só, um universo entre muitos no multiverso. Só um mero sentir-se pode ser o começo de tudo, a partícula fundamental, o grande desequilíbrio entre os potenciais, pode ser só o sentir, o começo, uma consciência. E é uma coisa para a gente pensar, porque a gente pode ter alegorias de gente mais sábia que tentou explicar isso para alguém que não tinha como extrapolar e foi criando religião em cima. E para a pessoa poder aceitar, você tem que pôr limite. Então, o conceito, por exemplo, de infinito, para a gente não dá para pegar. É muito esquisito, né? A gente, quando pensa em infinito, a gente encaixa, a gente releva, que a gente não consegue. Ah, tudo bem, mas a gente não consegue conceber o infinito. É algo fora da nossa capacidade, porque nossos sentidos não nos dão referência sobre o que é infinito. A gente só consegue sentir o finito. Então, o infinito, para a gente, ele é não sensível e, por consequência, não tem associação. Então, a gente não consegue conceber fora da virtualidade. É algo de referência imaginária sem imagem. É uma criatividade que a gente não tem referência de imagem. Porque quando a gente fala, não, olha para o universo, você está vendo um limite. Para você, ele acaba naquela escuridão. A escuridão é o fim. A gente tem um limite para perceber as coisas. A gente vê as estrelas e a escuridão. A gente não consegue conceber que aquilo não tem fim. A gente imagina sem a imagem. É. A gente cria uma imagem que é uma adaptação dos nossos preconceitos. A gente não tem imagem real do infinito, só uma extrapolação do finito estendido. A gente estica o finito. Eu mesmo, para pensar no infinito, sempre penso no ponto mais longe e olho para lá e vejo mais um ponto mais longe igual ao anterior. E isso se repete. Muitos. Filosofia também. Você sempre tem algum que pira pensando nisso. Se o cara começa a ficar muito profundo nisso e não tem muita flexibilidade, ele acha que ele tem uma resposta final, pira. A questão é que eu já estou acostumado. Eu já joguei as certezas pro espaço faz tempo. Eu já abri mão das certezas. Então eu já vivo numa condição de dúvida. Não, eu estou aqui, tem hora que vocês me dão, porque eu estou vendo o plano espiritual enquanto falo com vocês. Eu estou em dúvida de realmente tá. Então eu estou aqui agora. Estou. Uma certa medida. Né? E é engraçado fazer isso.
Pelo menos você está se manifestando aqui.
Então, eu acho. Né? Eu acho. Eu tive uma atividade extrafísica antes de voltar para o corpo e ela me parecia mais real do que está aqui agora. Então é estranho falar isso, porque ser mais material para mim não é ser mais real. Então às vezes eu fico em dúvida onde eu tenho que prestar mais atenção, se é no físico ou no espiritual. E se eu não tiver muita tranquilidade com isso, eu piro. Mas é que eu já sustento a dúvida. Então lá também, sabe, no aspecto espiritual eu estou em dúvida também. Aqui eu estou em dúvida. Então às vezes eu dou umas paradinhas, não, tá. Checagem está no corpo, então foco no físico, né? É. Mas é engraçado isso. É uma questão de você abrir mão das certezas. E esse conceito de consciência, esse conceito de consciência é um conceito engraçado, porque a gente tem dificuldade de aceitar o simples. Oi? A gente tem dificuldade, porque você fala, olha, consciência é o que sente. A gente já quer imaginar, porque a gente fala, olha, se eu sou ignorante, eu tenho um pensamento com um grau de simplicidade. Quando eu vou ficando mais culto, eu vou pensando mais complexo. E aí, eu vou ficando mais. Se alguém vai ficando muito mais culto, vai ficando mais, olha só a interpretação, inteligente. Não é por aí. O cara sábio, ele tem que pensar menos, porque ele sente referências que ele já tem. Ele não tem que refletir, porque ele já está sentindo.
Porque você já consegue entender o universo, você não vai nunca conseguir entender por aqui. Você tem que entender por aqui.
Então, isso é uma questão que a gente já faz uma outra. Por exemplo, a gente associa o sentir físico com o sentir espiritual. Né? Isso é uma coisa curiosa. A gente não consegue sentir espiritualmente. A gente tem emoções. O estímulo físico provoca a reação emocional e a gente racionaliza em cima. Então, enquanto a gente é ser reencarnante, a gente só tem uma pequena parcela, a gente tem que fazer uma espécie de análise para entender, né? A gente, quando qualquer estímulo físico tem uma grande quantidade de emoção, tem uma parcela de controle que é a razão, e tem uma, algumas fagulhas detectáveis de sentir da consciência. Tudo está permeado pelo sentir da consciência, mas nada é detectável, porque o nosso foco, o nosso funcionamento, como até usando o seu exemplo, como se fossem ondas, que só algumas delas coincidem. É como se várias ondas chegando numa praia, todas elas fazem uma marolinha. Se todas chegarem ao mesmo tempo, elas fazem uma onda grande. Então, ondas diferentes podem sincronizar e chegar juntas na, e bater na pedra, numa pedra na praia ao mesmo tempo e fazer um grande splash. Isso é quando o sentir da consciência fica detectável pela gente. Quando muitas coisas coligem, muitas percepções, muitos estímulos que participam das emoções chegam no mesmo ponto ao mesmo tempo. Isso é um momento que a gente fala, é um momento de uma percepção da consciência. É um momento de um... que quando ele é mais ou menos perceptível, a gente fala que é um insight. Quando você tem uma sacada que clareia as coisas. Somem os medos, somem as dúvidas e aquilo fica claro para você. Só que você não entende, você sente. Não é um entender intelectual, é um sentir. É um momento do insight, né? Eu não tô tentando não associar com uma gestalt, que é uma outra construção. É o momento da percepção da consciência não justificada. Você não sabe muito bem. Olha, eu não entendo bem, mas eu sinto isso. E eu sei a minha escolha agora. Eu não estou em dúvida da minha escolha. Eu estou sentindo possibilidades e a minha escolha está clara para mim. Agora eu posso decidir. Isso é um momento de consciência em que parece que as percepções chegam a causar um impacto. Isso é a construção de sentir as mesmas coisas inúmeras vezes. Sabe aquela repetição do tempo da consciência? É um número absurdo, absurdamente grande de vezes da consciência construindo o tempo e juntando suas experiências, construindo um tempo base na mente. Esse tempo base na mente começa a associar pensamentos, construindo emoções no espírito. Quando chega num ponto em que as emoções viram um espaço espiritual, junto com o tempo mental, que vai se tornando mais rígido, até você ter rigidez espaço-tempo, que é o físico. Isso é a construção que eu costumo ensinar nos meus cursos. A questão, hoje, o foco dessa introdução gigante que eu estou fazendo sobre consciência, é a própria maneira como nós nos relacionamos. É o estímulo da consciência, é o sentir a si mesmo. Quando eu falo que nossa construção de karma é a necessidade de experiência, é justamente como a consciência funciona. Aquilo que a consciência sente e não está nela é um vazio nela. É um vazio que ela acabou de descobrir que existe. Então a consciência gera potencial de preencher esse vazio. Esse potencial é um tipo de energia, que é a energia da consciência. Não é mensurável. É uma energia que não pertence ao espaço-tempo, porque ela ainda não fabricou o espaço-tempo. Essa energia vai fabricar primeiro o tempo. Conforme ela vai criando potencial de sentir, a consciência vai sentindo a mesma coisa, e aí tem um outro estímulo, a mesma coisa, vai criando várias linhas de potencial de sentir, que se repetem fabricando tempos, linhas de tempo individuais. Ela consegue associar quando elas estão convergindo. Obrigado, boa expressão. Quando elas estão convergindo para uma espécie de conjunto de comprimento, elas chegam juntas num certo ponto, vira uma convergência. E quando eu falo isso, você constrói um tempo em que esses potenciais se tornam uma associação de sentir. E a gente chama esse potencial associado de pensamento. Essa convergência é a construção do pensamento. E aí você tem o tempo no plano mental. esse tempo associado é o tempo do plano mental. A questão é, nós não sabemos se é uma consciência com várias linhas de pensamento associados, construindo o plano mental com vários aspectos, e cada aspecto a gente acha que é um indivíduo, ou se são realmente consciências que sentem a si mesmas, e quando sentem umas às outras, passam a virar cúmplices do mesmo tempo. Se vira cúmplice do mesmo tempo, é assim que nós construímos o universo a partir do plano mental, com diversas consciências. Se não é uma consciência só criando muitos universos, também dá certo.
Existe uma terceira possibilidade, as interações entre os tempos de consciências diferentes, que pode gerar o que a gente conhece como espaço-tempo.
O que eu estou tentando colocar, por exemplo, que a harmonia desse tempo é que dá... porque se o tempo consciência ele não tem realidade fora da consciência. Para dar realidade fora da consciência, eu estou pondo as harmonias de sentir, a convergência desses de diversos tipos de sentir, para dar unidade de tempo. O espaço ele só vai aparecer depois, quando os pensamentos já construídos não forem se eles não forem suficientes para dar retorno, rapport para a consciência nos seus componentes. Eu tenho um sentimento que é cúmplice, ele é uma parte, uma das dos aspectos de convergência desse pensamento. Esse pensamento, quando ele se forma, alguns dos sentimentos já vão passar a fazer sentido. Ou seja, alguns sentimentos eles vão ser, fazer sentido é ser sentido por dentro e não por fora da consciência.
Quando gera harmonia.
Alguns não vão entrar em harmonia, vão continuar associados e não vão ecoar na consciência. Então, quando você constrói um pensamento, alguns dos aspectos originais já viram sabedoria e deixam de ser componente. Porque se virou sabedoria, deixa de ser repetição do sentir. Porque agora virou estrutura, virou referência. Tudo que vira referência deixa de fazer parte da construção do tempo. Quanto mais sabe a consciência, menos ela participa da construção do tempo. Não é? Então, essa que é a questão. Aí entra um outro lado. Se eu pensar que quanto mais referências eu tenho, mais base para sentir eu tenho, e eu não sei a proporção. Essa é a coisa. Que a gente não sabe exatamente o que tem mais no universo. Energia ou massa? Cada hora calcula de um jeito. Então a gente não sabe se o universo vai expandir para sempre ou se uma hora ele vai encolher.
Na verdade é a mesma coisa, né?
É o mesmo conceito. Então eu não sei. Quando a consciência sente algo e fica mais sábia, será que a gente pode pensar que é como se a gente for traçar num plano, será que é que nem aquele jogo que você coloca mais um pontinho e você ganha mais fronteiras em volta? Quer dizer, você põe um pontinho, você multiplica as fronteiras? Você põe um pontinho e multiplica as fronteiras? Campo minado. Tipo um campo. Não, eu estava pensando num outro, aquele que são os hexágonos, que nem o. Tem um jogo chinês, que é o Go, que é parecido com isso, mas tem um outro que é nesse esquema de você limitar as fronteiras. O Go, parecido com o Go, mas tem um outro joguinho que é um. Que, quando eu jogava não era jogo chinês, mas é parecido com o Go. Cada vez que você coloca uma pedra num ponto, você multiplica a fronteira. Uhum. Será que a nossa consciência não faz isso? E por isso ela é infinita? Toda vez que você sente algo, você abre a possibilidade para sentir mais coisas. Você desperta potenciais novos, você está criando, ao sentir, é o resultado da criação anterior. Ao saber o sentir, você está criando coisas novas, criando novos potenciais de sentir.
Sim, é integral então, um limite que teria infinito.
Na minha opinião, a gente está indo nesse caminho da coisa ser um crescendo que não termina. Por isso que eu acho que não existe o perfeito. Por isso que eu acho que não tem esse limite. A questão é, dentro desse corpus inicial, as dúvidas que faziam parte desse grupo do sentir, conforme eu vou chegando perto, para tudo que é associado a esse sentir, eu deixo de ter potencial do pensar. Então eu vou fazendo menos parte da fabricação daquele tipo de tempo. Não, exatamente. O que eu acredito é que você deixa de fazer parte de um sentido de tempo mais rígido e vai fazendo parte de um tempo cada vez menos rígido. Ou seja, você deixa de fazer parte de uma estrutura muito rígida. E eu acredito que, pois, enquanto você faz parte dessa estrutura rígida, esse pensamento rígido, quando você associa os pensamentos, os sentimentos, e não dá conta, você tem pensamentos múltiplos. Só que você não consegue associar pensamentos distintos, porque eles não têm nenhuma coincidência que seja múltipla. Você vai ter coincidências singulares. Então você vai ter um sentimento comum a dois pensamentos, só que eles não encaixam, são de momentos diferentes e tamanhos, vamos dizer assim, durações diferentes. São momentos de sincronismo que não batem, se eu tomar o tempo por base. O que, que eu faço aí? A minha opinião é que a consciência alimenta com mais potencial criativo o tempo. E o próprio tempo faz com que pensamentos criem novas possibilidades, novos eixos, que nós não chamamos de tempo, chamamos de espaço. Na minha opinião, o espaço é criado conforme os pensamentos são associados a partir de pontos singulares ou muito pequenos que não conseguem associar os pensamentos no próprio tempo. O tempo não basta. E como não há coincidência num eixo só de tempo, você tem eixos adicionais. E assim talvez a gente construa as dimensões adicionais que, somadas em ressonância, construam o espaço espiritual. O espaço espiritual, o que, que é? É onde a gente tem as emoções. O que, que são emoções? São conjuntos de pensamentos associados que não têm harmonia entre si. Por isso são potencial de ação sem direcionamento claro, mas que têm associações gerais. Você tem intensidades gerais. O potencial de emoção, ele não tem foco de ação antes da experiência. Ele é só potencial de ação. Então a gente assume que, eu fiquei com raiva porque alguém me ofendeu. Não. A criação da raiva já estava em você. O potencial da raiva está vindo lá da consciência. De uma ignorância da consciência, que vira um pensamento sem associação na mente, que vira um potencial espiritual no espírito. O que eu fiz foi encaixar esse potencial por meio do karma num estímulo do meio. E transformei isso em potencial de ação por meio da reação.
Traduzindo, você era um capacitor que só liberou a carga.
Eu não sei se eu faço uma associação, mas... Se eu disser que só liberou a carga, eu estou partindo do princípio que de onde veio essa carga e já tenho a estrutura do capacitor.
A diferença de potencial que alimentou o capacitor.
Então, eu estou tentando colocar esse pensamento, tentando não fazer associação tão direta, porque o capacitor me dá uma noção física do que acumula a carga. E eu ia ter que dizer que o capacitor, quem está acumulando a carga, é a consciência, porque ela está gerando a coisa.
É um paracapacitor.
Um paracapacitor funciona melhor, né? É porque as regras que eu estou tentando colocar são muito soltas, menos rígidas do que aquela que eu aprendi. Porque na verdade eu estou tentando não pôr regra, estou tentando descrever uma possibilidade, algo que eu tenho a impressão que funciona.
Mas tem porque uma coisa interessante que você comentou, que é o seguinte: na verdade, você simplificando um pouco, digamos, a equação do que você falou, se você considerar que sabedoria, ou seja, um ser quanto mais sábio, menos participa da criação do espaço-tempo.
Do tempo rígido, né?
Tempo rígido,
espaço-rígido,
então,
tempo rígido.
Se você, simplificando isso, se você considerar que a sabedoria seria o conhecimento mais o amor, quanto mais ele tivesse de amor, menos ele participaria disso.
Eu discordo. Porque eu acho que essa equação que você fez é uma equação religiosa. Sabedoria não é conhecimento.
Sim,
mas... Sabedoria é experiência.
Sim, mas associada ao amor. Escutivo.
Não, mas é que tal. O que é amor? Amor é um sentimento. É um aspecto. É um sentimento. É o que a gente identifica nas emoções como uma constante. É um que permeia o fundo das nossas emoções. A gente não conhece o sentimento amor. A gente conhece o sentir. E a gente sente a reação da emoção. A gente usa a palavra amor de uma maneira muito vulgar. Eu acho que a gente simplificou o amor num aspecto meio pop. Mas não dá, eu não posso fazer associação. Eu não posso dizer que é conhecimento com amor. Não é. Conhecimento não leva a sabedoria. Sabedoria vem da experiência. O conhecimento é uma ferramenta. Mas se eu posso ter um monte de conhecimento, e dependendo de como eu me disponho a experimentar o conhecimento, eu posso nunca ter sabedoria. É escolha de como eu uso o conhecimento. O amor é um aspecto que, se eu deixar ser tomado pelas emoções, como a maior parte das pessoas faz, ele nunca vai me levar à sabedoria, mesmo que eu tenha conhecimento. Eu posso ter amor manifestado por meio das minhas emoções, e esse próprio amor manifestado pelas emoções nunca entrar em harmonia com o potencial de um monte de conhecimento. Eu tenho muito amor manifesto, só que por meio das emoções. Muito conhecimento manifesto pelo intelecto, mas não consigo construir sabedoria.
E porque eles são divergentes, você quer dizer nesse caso?
Não é que eles são divergentes, eles não são necessariamente associados. Depende das escolhas que você faz ao longo do caminho. Eu não posso associar automaticamente isso. Ó, se eu amar muito e tiver muito conhecimento, eu vou ficar sábio. Não. Se o meu amor, minha capacidade de amar, tem uma capa emocional forte, eu nunca vou me tornar ciente do sentir, só do perceber a emoção. Então, a gente tem um monte de preconceitos, um monte de preceitos que a gente não percebe que a gente tem. E é legal quando, então, tendo um bate-bola, ele pergunta umas coisas, porque muita gente concorda com você. E quando eu vejo, quando eu estou respondendo, eu estou vendo as pessoas, como assim? Mas o que ele falou é o que eu acredito também. E é fato, entendeu? Eu estou questionando porque isso são certezas, são fórmulas que foram criadas por nós. Eu não tenho uma fórmula para pôr no lugar. Eu estou tentando tirar a fórmula.
Nós temos a incerteza.
Eu estou tentando dar incerteza, porque a gente precisa da incerteza, a gente precisa dessa flutuação. A gente precisa tirar um pouquinho o peso do pé. A gente precisa tentar sentir um pouquinho mais diretamente quem está em volta. Porque se nós somos consciências separadas, ou se nós somos aspectos de uma mesma consciência, não faz muita diferença na hora de pensar o seguinte: o processo do sentir é permeado primeiro pelo meu, na ordem da percepção, pelo meu corpo, que já limita o como eu sinto, fisiologicamente. Depois eu tenho a emoção, que matiza, funciona como uma tela, uma peneira, que só deixa passar aquilo que encaixa nas emoções. Aí passa pelo jogo do intelecto, que tenta colocar ordem, analisar e decompor a coisa, pôr nome, classificar, bom, ruim, gostei, não gostei.
Mas a ordem é essa, primeiro as emoções, depois a ordem.
Quando vem um estímulo, é assim. Primeira coisa que você sente fisiologicamente. Você sente fisiologicamente. Depois você passa pelo filtro das emoções, que ele está na fisiologia já. O filtro das emoções. Depois você passa pelo filtro do intelecto. O intelecto vai fazer um julgamento. O julgamento vai classificar na emoção composta. Que aí você vai sentir a reação emocional. A reação emocional vem depois, mas a emoção ela é o primeiro filtro entre a percepção e a análise. Você tem um complexo ali, que são os seus paradigmas, que é algo que é uma associação. O que é um paradigma? É um molde que é construído não porque você julgou algo, porque você entendeu algo, mas porque você reagiu a algo no mundo de maneira automática. E essa reação ela é instintiva e emocional. Então, em primeira ordem, os nossos paradigmas eles são estruturas emocionais racionais. Não são racionais emocionais, são primeiro racionais. Primeiro emocionais. São emocionais, depois são racionais. Então, por isso que é difícil lidar com paradigma.
Faz um serviço de modelo pra gente.
Sim, porque aí é o filtro. É você olhar o mundo por lentes coloridas. Quando você põe uma lente azul, tudo está em tom de azul. Você põe uma lente rosa, tudo está em tom de rosa. E isso muda a percepção. O estímulo tem muitas cores, mas a sua percepção tem menos cores. E isso é o paradigma em ação. E a construção do paradigma não é intelectual, é emocional. Por isso que eu vejo, mas é essa ordem? É essa ordem. E eu não estou sozinho nessa jogada, tá? Já tem, se você for analisar, por exemplo, Kant lá, filósofo alemão, ele sacou algo parecido. Se você pegar outros pensadores que lidaram com isso também, e espiritualistas também, tem a reação. Quando você reage emocionalmente e obtém uma resposta, você se condiciona àquela condição estímulo-resposta. Não vou simplificar o ponto do Pavlov, né? Mas o molde de reação começa com a emoção. não é o julgamento emocional que ocorre primeiro, é o filtro emocional, depois o filtro e o julgamento intelectual com classificação, e aí a associação da reação emocional que você teve, que é uma construção complexa. E esse potencial emocional da reação, ele é um conjunto. E da onde vem esse potencial? Em primeira instância, vem de um vazio da consciência, que seria, entre aspas, algo que a consciência sente e ignora. Porque ela sente e não é ela. Então ela não sabe o que é, ela só sente. Sente sem saber. Vira associação no tempo, que vira pensamento. Que vira associação no espaço, que vira potencial de emoção. E aí a gente pega um potencial de emoção que tenha certas assinaturas de pensamento compostos por certos momentos de sentimento, e a gente associa com isso que veio de fora. E aí é que a gente tem a experiência da integração. Emoção, estímulo. Então a gente tem muito pouca chance desses pequenos pipocos de sentimento virem à tona com clareza. E é por isso que a sabedoria é tão difícil. Não importa se eu tenho conhecimento, um monte de conhecimento, que se as minhas emoções estão fervilhando, elas vão obliterar as possibilidades do sentir. Se eu tenho conhecimento muito, muito profundo sobre as coisas, só que eles são limitados pela minha cultura, qualquer possibilidade de sentir sabedoria que não esteja no cabedal da minha cultura, no repertório da minha cultura, é impossível para mim. Porque meu paradigma intelectual junto com o emocional já estão rejeitando.
Ele breca.
Ele não chega nem a fazer a cócega na gente. Então ele já breca na entrada. Não entra, o estímulo não chega na gente. Então a experiência neutra de julgamento é a melhor. Só que a gente não consegue fazer isso porque a gente precisa de parâmetros para convívio. Então a gente está num equilíbrio entre precisarmos das emoções como meio de manifestação de algo que não faz sentido para a consciência, nem para a construção da mente, nem para a construção do corpo espiritual, vira emoção no corpo físico. Então isso é o estímulo da ação, isso é o nosso motor. Por outro lado, a emoção impede que a gente identifique as sutilezas, porque a gente está mergulhado na emoção. E o intelecto, como a emoção é forte, ao tentar controlar a emoção, você cria um conjunto rígido de regras racionais. Só que se você estica demais a rédea, você não tem oportunidade emocional aproveitada. Então, seus momentos kármicos não chegam a ter intensidade suficiente para ter aqueles splashes de clareza para a consciência. Se você solta muito, a emoção fica tão forte que ela fica maior do que o jorrar desses splashes de clareza da consciência. Então você não aproveita nos extremos, você tem que achar um equilíbrio. Aí eu concordo com o Siddhartha, tem que achar um caminho do meio. Se você estica demais a rédea, você impede a experiência. Se você solta demais, você impede a percepção da experiência. Ela ocorre, mas você não percebe. Você só reage, você não sente. E aí, achar esse meio termo. Para achar o meio termo, só vivendo, só tendo a experiência. Então a sabedoria, ela não pode vir só de ligar um sentimento que estimula uma emoção com conhecimento. Tem que vir de um equilíbrio de tudo. Então eu preciso de todos os tipos de sentimento em equilíbrio. Se eu valorizo um, por exemplo, olha, o sentir é diferente do emocionar. Mas a gente consegue distinguir? Porque a gente sente a emoção. Olha que coisa estranha. A gente usa isso. Por quê? Porque a emoção é o processo saturado da percepção. Só que a gente tem uma casca tão dura de construção de estruturas que a gente precisa da emoção como uma espécie de portador. Sabe, é como... Você sabe que quando você toma um comprimido, você toma lá aspirina, a aspirina mesma que tem ali é meia grama de pozinho. O resto, aquele material que você pesar, sei lá quanto tem aquilo de massa, mas o resto não é o remédio, o resto é um portador, que é para dar um ritmo de dissolução, para ter para levar aquilo para dentro do seu organismo de uma maneira adequada. As nossas experiências emocionais são parecidas com esses comprimidos. Você tem ali os pontos importantes, significativos, que são os sentimentos a serem percebidos. Tem uma capa de pensamento e por fora uma capa de emoção. E você engole, sem água. Geralmente a emoção a gente engole a seco, a gente não consegue tomar água porque não dá tempo. Quando você já engoliu, já engasgou. Esse é o nosso processo kármico, esse é o nosso processo de aprendizagem. Agora, à medida que a gente descobre nossos potenciais, a gente começa a descobrir a gente mesmo, a se sentir uns aos outros, a gente consegue sentir a gente mesmo. Quando eu olho para qualquer pessoa, isso eu já falei várias vezes, eu estou percebendo aspectos que eu tenho em mim. Eu não consigo perceber nada nos outros que não estão nos meus paradigmas. E os paradigmas são traços meus. Então eu consigo ver nos outros referências que eu tenho em mim, de coisas que eu tenho, ou coisas que eu queria ter, ou coisas que eu não quero ter. Mas coisas que eu jamais cogitei que podem existir nos outros, eu sou incapaz de perceber, porque está fora das minhas referências. Dá para entender isso? Tudo bem? E aí começa a coisa da gente mexer nas relações de espaço-tempo que a gente tem a possibilidade agora. Eu consigo hoje mudar uma relação espacial pegando um telefone e ligando para alguém. Eu estou mudando uma relação espacial. Mas, em última instância, o que eu fiz? Eu mudei o tempo. Porque eu demoraria quanto tempo para ir até onde está aquela pessoa e ter uma troca de ideias com ela? Eu mudei a relação de tempo. E ao mudar a relação de tempo, eu mudo a relação de oportunidades. Hoje, eu estou numa condição que, se eu sou estimulado por alguém e tenho uma reação a respeito de alguém, por exemplo, limite físico, se eu, sei lá, quero falar uma coisa qualquer para o Renato e o Renato está lá fora, eu posso ir até lá e correndo até lá para falar com ele. Eu tenho um tempo de deslocamento, um espaço pelo qual vou me deslocar, uma paisagem que eu vou ver e evocações de memória que vão ocorrer nesse processo. Mas se eu consigo, ao pensar na coisa, pegar meu telefone, apertar a descagem rápida e falar, cara, isso, aquilo, eu tive reflexão? Eu pensei a respeito? Eu estou reagindo. Eu mudei as relações de espaço e tempo com o telefone. Com o celular, eu tornei isso comum, popular. E a gente reencarnar foi para não ter esse imediatismo.
Porque você pode perceber outras relações, né?
Eu estou colocando que reencarnar para colocar limite no espaço e no tempo. Entre as coisas, os benefícios desses limites, que é o tempo de somatizar uma coisa no meu próprio corpo a partir do meu desequilíbrio, tem um tempo para o meu corpo reagir. Eu tenho tempos de reação, mas eu tenho tempo de resposta a estímulo. Então, quando algo me estimula, seja para qualquer aspecto, prazer, desconforto, raiva, medo, eu tenho um tempo, eu tenho uma base de tempo. Os eventos são únicos na natureza. Nada é igual, pode ser parecido, mas nada é igual. Tá? Todo dia o sol nasce quase na mesma hora. Mas o momento do sol, da luz do sol bater ali, é único a cada manhã. Por mais que seja parecido, eu vou ter diferenças de tudo sobre aquilo que o sol incide, que a luz do sol vai incidir. Então eu tenho pequenas variações em cada experiência. Hoje a gente tem tecnologia de reprodutibilidade. Eu consigo reproduzir o estímulo à perfeição com tecnologia. Eu consigo passar um videotape da mesma cena quantas vezes eu quiser. Então eu consigo fazer algo que só fazia desencarnado, quando uma pessoa ficava em looping, pensando na mesma coisa, travado no processo de desencarne, criando o seu loop de tempo, uma bolinha de realidade fora do corpo. Hoje, uma pessoa que não quer aceitar uma perda, fica olhando uma foto ou passando um vídeo de alguém que morreu, repetidamente, monoideica, como fica no plano astral. Essa experiência que o corpo deveria impossibilitar para a pessoa deixar de ser encarnada, a tecnologia está tirando. Então, a evolução tecnológica está aumentando a responsabilidade kármica do encarnado, porque está aproximando o plano físico do espiritual. Isso é parte do curso, inclusive, que nós vamos tratar.
Mas está te forçando, está nos forçando a ir para frente, porque se você já é capaz de fazer isso...
Então, agora vou te pôr um outro lado do desafio. Você consegue forçar a sociedade a ir para frente. Você não consegue mudar o espírito. Porque o espírito não muda a força, ele muda por sabedoria. O que eu estou fazendo, esse espírito ficar inadequado. Então, não é o espírito que está aprendendo, ele tá se tornando inadequado, porque o meio está ficando incompatível.
O que vai forçá-lo a dar um salto de alguma forma para poder...
Então, mas esse salto pode ser no vácuo com joelhada. Brincando de Savamu. Por quê? Porque isso pode ser simplesmente uma transmigração. Então, vai forçar alguma coisa? Sim, uma mudança, mas não a mudança do cara. Ele não está forçando o cara a mudar. Você não pode forçar alguém a mudar. Você está forçando uma reação, a reação do universo. Se o cara não consegue mais reencarnar, chega um ponto que ele não consegue nem grudar mais um feto. Então, o cara vai passar para outro lugar. E isso é um processo para a gente levar muito a sério. Então, por que que eu passei esse... Porque isso é uma coisa que eu não sei quem vai fazer o curso. Isso é uma coisa que eu queria compartilhar.
Por que aumenta a responsabilidade do espírito encarnado? O que você quer dizer com isso? Eu não entendi isso.
Porque o meio passa a ser menos limitador. Então, as suas escolhas passam a ter muito mais peso no seu próprio karma. Porque você tem menos condicionamentos limitadores no meio que mantém uma aparente ordem. Você pode ser uma pessoa desequilibrada, que parece ser equilibrada, porque os estímulos e as respostas têm um intervalo de tempo muito grande, e enquanto você está de cabeça quente, mas até você chegar lá para bater em alguém, já passou a raiva, porque era longe. Agora não, você liga para o cara enquanto está dirigindo a 150 por hora para ir lá quebrar a cara dele. E antes, a pé, você tinha que se limitar a ir a 20 por hora correndo, né? E ainda depois cansa, para para tomar água, né? É atacado por um esquilo selvagem, muda de ideia no caminho, alguma coisa.
Você não pode fazer o seguinte, por exemplo, olha o outro ponto de vista. O cara cansou, não bateu. Você acha que aconteceu, ele vai porrar o cara. Se ele já bateu, ele vai se arrepender, ele vai querer bater de novo. Ah, entendi do jeito que você vê também. O cara deu uma porrada e se arrepende muito de ter batido, porque ele teve tempo de ir lá para ficar pensando durante o caminho. Aí depois fica mais arrependido e começa de novo. O cara que está indo no caminho fica toda hora dando porrada no cara até o dia.
A questão é que você está associando a ideia de aprendizagem e arrependimento com leviandade. Você está brincando com o assunto, porque é um assunto que incomoda. Porque não é assim que funciona. Ninguém aprende por culpa. Culpa é o caminho para você não aprender.
É sim, mas não a culpa, mas você percebeu que o ato que fez depois.
Então, mas o que é o arrependimento? É culpa.
Mas se o cara está no estado de reatividade constante, ele tem dificuldade de se perceber na hora. É mais difícil ainda ter uma experiência
normalizada. Então, se a pessoa é reativa, ela não vai deixar de bater no próximo, porque ela bateu no outro e depois se arrependeu. Ele vai bater no próximo. E vai bater no próximo. Porque isso vira um padrão. Quando você coloca... O que a natureza faz? ela te oferece um meio com dificuldade de deslocamento. A gente já criou espaço-tempo rígidos para isso. Só que o espaço-tempo rígido que a gente está compartilhando está mudando.
Então, porque nós criamos também. Então, nós tivemos a habilidade de criar essa mudança. Então, significa que nós temos a habilidade de sobrepujá-la também, ou a necessidade de...
Não é bem assim. Eu posso, por exemplo, explodir o planeta e não ter mais vida reencarnável aqui. Isso não quer dizer que foi um processo necessariamente da minha aprendizagem. Foi resultado das escolhas.
Sim, mas foi um processo necessariamente da sua consciência.
Foi uma escolha, o resultado de uma escolha que pode não ter tido nenhuma aprendizagem real para a consciência, nenhuma sabedoria.
Sim.
Só repertório. É isso que eu estou tentando deixar. Olha, uma coisa é eu viver as experiências e ter repertório. Outra é ficar sábio. Eu posso fazer uma escolha que faz com que não ocorra o salto da sabedoria repetidamente por centenas de vidas. Eu vou enriquecendo o repertório no campo emocional. Todos os tipos de reação emocional possíveis eu tenho. Só que eu posso continuar me evadindo de uma escolha que vai evidenciar algo que me causa um grande desconforto emocional. E isso não quer dizer que, eu estou tendo muito repertório, de qualquer maneira é bom. Não é questão de ser bom ou ruim. É uma questão de chegar a um ponto em que você deixa de ser antinatural. Que sentido? Por causa tem uma espécie de curva de eficiência na natureza. A natureza investe energia nos potenciais até realizar esses potenciais. Nós temos a capacidade de escolher esse momento de liberação em algumas coisas relativas a nós. Não de maneira consciente, mas de maneira subconsciente, por manutenção de conforto. Quando chega o ponto em que a gente não tem mais capacidade de contenção, a avalanche pode ser tão forte que o surto emocional não deixa eu perceber a sabedoria e eu começo o ciclo de novo. Então você vai surtando vida após vida e não aprende.
Se a natureza é algo que a própria consciência criou, então é uma coisa que a consciência não... É estranho falar isso, ela já previu isso como uma forma de...
Então, a natureza é o ponto médio das referências autoconstruído a partir da associação. É uma construção automática pela média das estruturas e dos potenciais.
Não quer dizer que é perfeita.
Não, não está pronta. A natureza ela tem um dinamismo que é tão eficiente quanto o nível daquelas consciências que constroem aquele espaço-tempo. As consciências que constroem, que são cúmplices do nosso espaço-tempo, não podem ser muito diferentes de nós. Nós somos cúmplices desse espaço-tempo. Nós entramos com o potencial de movimento. Os que são um pouquinho mais sábios entram com um potencial de ordem, que é o que possibilita o colapso de gravidade para dar estrutura no espaço e no tempo. E tem aquelas que são as mais sábias do nosso meio, que são as que a gente percebe como os grandes corpos de grande estrutura no espaço-tempo, de grande alcance, que são os corpos que curvam enormemente espaço-tempo, buracos negros, centros de galáxia, né, os grandes corpos aí. Isso não é... Isso é a cumplicidade. Agora, essas consciências participam desse espaço-tempo. Se uma consciência for mais sábia do que uma consciência de um desses grandes corpos de grande gravidade, ele não participa dessa construção de espaço-tempo, ele participa de outra coisa. Entendeu? E aí, se essa outra consciência for criar um tipo de natureza, vai ser diferente da nossa. E na nossa região do espaço, onde nós estamos, a nossa resposta de natureza é compatível com quem está nesse canto do espaço-tempo. Isso quer dizer que tem outras regiões que você pode ter outros tipos de manifestação de matéria.
Depende da criação das consciências que habitam aquele espaço-tempo.
Então, eu acho que é realimentado. Por exemplo, você começa a criar com consciências um tipo de curvatura espaço-tempo, você começa a atrair mais consciências compatíveis, porque já criou um começo. Quem começa esses processos é a estrela, que começa a coligir curvatura gravitacional e juntar matéria para formar acreção e depois quebrar o disco de acreção e formar planetas, como forma um sistema. Esses acho que são os fundadores daquele curvatura espaço-tempo. E aí você tem, por exemplo, um planeta como a Terra, que tem no seu karma sustentar a vida de um certo jeito, atrair força espiritual para a vida vegetal, para a vida animal. Você tem como um sol que tem na sua necessidade compartilhar tipos de radiação de certa especificidade para um certo tipo de vida, que vai atrair uma força consciencial como a Terra, que vai atrair espíritos como nós. Então é uma espécie de agregado de possibilidades kármicas. Então nós fazemos parte de um conjunto kármico. A questão é que no nosso nível de manifestação a gente é cúmplice de um tipo de natureza que tem uma dinâmica compatível com a nossa necessidade kármica. Então nós temos um reflexo da eficiência da natureza no nosso nível de manifestação.
Gabriel, mas aí você ainda está incluindo esse modelo dos grandes corpos, o mesmo modelo que nós, como foco de experimentação daquilo que precisa ser auto-preenchido com estrutura.
Então, eu estou
partindo.
Eu não mudei esse modelo.
Um nível diferente.
Um nível de participação de espaço-tempo diferente. É uma outra linha, um outro tipo de experimentação de espaço-tempo. Isso é um salto enorme, porque eu não sei se é assim que funciona. Isso aqui é uma teoria, é uma proposta, né? E algo que você não tem resposta, né? Porque para o meu nível de lucidez, eu não consigo me comunicar com a Terra ou com o Sol, porque eles não pensam, eles não têm corpo mental, eles têm alguma outra coisa entre a consciência e a realidade que eu não sei o que é. Eu tenho potencial em mim, só que eu ainda não consigo entender as camadas intermediárias. Eu teria que descascar muita coisa em mim para poder chegar no ponto de uma comunicação dessa. Eu sei que tem caras que eu consigo estabelecer trocas básicas de conceito, mas não consigo me comunicar direito, e que esses caras conseguem ter uma troca básica de princípios com esses corpos grandes. Estranho falar, né? Mas chega num nível do plano astral muito bacana, aí você consegue ter um contato com um cara que não é plano astral mais, ter um contato telepático que você não consegue se comunicar, é um sentir, e esse cara troca princípios de sentir com você, e aí vem conceitos junto, e aí você entende que esse cara, eu tô vendo o outro extremo agora da minha memória de do que eu já fui. Eu já passei por algo parecido com o que você é, porque eu estou fazendo a contraparte, porque eu estava tentando entrar em contato com a consciência da estrela do seu sistema. Tá, você conversa com o nosso Sol? Pro cara é. Legal, hein? Só que eu não consigo nem fazer uma pergunta direta pro cara, porque não é pensar, é uma espécie de sentir. É difícil é difícil pra caramba quando você não tem linguagem se comunicar. É uma troca de conceitos e sentimentos, assim, muito básicos, e a gente não compartilha muita coisa. Então, o cara que faz aquele esforço, sabe, eu sempre penso aquele cara que está tentando treinar rato, sabe? Aquela coisa assim. Como é que você comunica com o rato, né? Tem que ir no básico, estímulo, recompensa, clique, né? E eu acho que é o que o cara está fazendo comigo. E eu estava no meu melhor. Assim, foi um dos pontos altos da minha vida espiritual. Assim, falei, nossa, daqui a pouco eu vou ver Jesus aqui. Sabe aquela que você tá super tranquilo, falando, nossa, acho que eu nunca cheguei tão, tão sutil, nunca consegui me manter mais do que um milissegundo tão sutil. Aí você consegue ficar 3 milissegundos, já é uma festa, né? Mas é engraçado isso, a gente pensar dessa maneira. Como eu não sei, isso aqui é assunto do curso. E isso é uma coisa que me cutucou, é um dos assuntos que vocês viram que não é fácil. Eu estou, para chegar nesse conceito, que são 9 horas da noite, eu comecei a falar disso daqui, era 25 para as 8. Não é uma loucura isso? E para falar um conceito, porque eu não tenho tempo para fazer ordem didática, e mesmo assim eu falei meio por cima, né? E isso é uma das coisas que eu queria compartilhar com todo mundo, e não só com quem vai pagar para fazer o curso. Então sempre tem os conceitos de curso que eu quero passar nas palestras. Então eu faço questão de dar uma forçada de barra nesses assuntos mais profundos, de vez em quando uma palestra ou outra, que é para ser mais... Hã?
Foi muito profundo.
Para desafiar.
Já tem desconto no curso, já tem um conceito de barra.
Então, parece que eu dou a responsabilidade porque o que eu entendo entendo dessa história, se está mudando assim, o que foi feito para limitar, agora com a tecnologia, isso também está sendo perdido. Então,
você
tem mais responsabilidade
para
ficar mais
aceito,
assim, né?
Sim. Né? Esse é o ponto. Você se torna, por exemplo, hoje, essa mudança de tecnologia, ela não está vindo sozinha, está vindo com um monte de possibilidades que me parece que é o caminho do próprio planeta, que é o momento do tempo karma da Terra. E a gente está de carona no planeta. Né? A gente é tripulante na nave que a gente não está no leme. Sim. Né? A nave.
Oi? Nós somos os ratos.
Nós somos os ratos, exatamente. Né? Oi? Na verdade, o conceito que algumas das mitologias falam é que nós somos as pulgas. Né? Nós somos as pulgas. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, né? Essas autodepreciações à parte. Essa construção de tecnologia que deu uma acelerada nos últimos tempos, me parece que é um processo de resposta às possibilidades do meio. A gente passou a enxergar possibilidades porque o meio físico está se aproximando do espiritual e a gente está progressivamente ficando mais sensível. Então a criatividade, ela vai tentando realizar as possibilidades da memória espiritual no mundo físico. E a gente vai criando tecnologia, vai percebendo, descobrindo coisas com ciência e criando tecnologia. A gente foi criando redes de comunicação a partir da impressão que possibilitaram a cultura se tornar mais acessível do que era antes. E aí mais descobertas foram feitas, mais tecnologias vão sendo criadas. E a gente está se aproximando, então, de emular potenciais espirituais no mundo físico. E essa construção vem junto com uma sensibilização física para o que é espiritual. E a primeira resposta que a gente tem é o corpo realizar o que está na própria aura. E aí você tem um crescimento absurdo nas últimas décadas de doenças somáticas. Que a gente não sabe como é que era muito antes, mas até a primeira metade do século XX, você tinha muito menos doença psicossomática do que você tem nos últimos 60 anos. E a gente já tinha um bom acompanhamento médico na primeira metade do século XX em muitos países. E isso é uma coisa para a gente pensar. Então a responsabilidade do espírito não é só, né, no uso da tecnologia, mas no viver, no dia a dia. E a tecnologia está abrindo possibilidades que só a sensibilização espírito-corpo não abririam. Então hoje não só eu penso em alguém, fico com raiva, posso somatizar uma dor de barriga, uma dor de cabeça, como eu posso ligar para a pessoa e compartilhar em tempo real o meu desequilíbrio e estimular a pessoa para ver se ela fica desequilibrada ou se ela mantém o equilíbrio dela. Eu ainda não me teleporto para lá, mas a tecnologia promete que isso deve acontecer em algum momento. Né? Transporta, dá um murro e volta, né? Oi? Ouvir a mosca, ouvir a mosca, clássico, né? Por favor, espero que sua referência seja pré-Jeff Goldblum, porque a dele foi péssima. Que a sua referência a Homem-Mosca seja pré-Jeff Goldblum. Isso, esse era um dos bons. O Jeff Goldblum é aquele Homem-Mosca dos anos 80, 90. Muito fraquinho. Hã? Mas só pra gente ter essa referência do que é, né, o que a gente está fazendo hoje. A gente está mais sensível espiritualmente, a gente está mais pronto para transformar em algo no corpo o que está na aura. E a sociedade nunca nos alienou tanto da nossa unidade espiritual. Porque, não estou falando de religião, porque não é religião, é percepção de si, é percepção espiritual. A gente está focado na imagem do eu e não no eu. As pessoas querem parecer e não ser. A gente nunca deixou de dar valor na nossa história à aparência. Isso é instintivo e isso vem sempre no processo. Mas hoje a gente tem a possibilidade de construir aparências fora da nossa aparência de saúde, fora do nosso corpo e da nossa roupa. Então, você pode ter uma aparência na rede social, você pode ter uma, né, uma aparência de currículo de trabalho, você pode ter uma aparência que não corresponde àquilo que você faz, àquilo que você quer ser ou aquilo que você é. E isso é o foco hoje. As pessoas à sua volta, ao seu redor, muitas vezes estão vivendo um personagem voluntariamente num período do dia, outro personagem em outro período do dia, fora as máscaras daquilo que ele considera ser ele mesmo. Isso tira o foco da vida. Então, quando chegam os estímulos, chegam as experiências para serem vividas, você não vive como você. Você vive como um personagem criado por você viveria. E aí você não tem a experiência kármica. Você joga fora a experiência de sabedoria. É o momento que você poderia ficar sábio, que poderia ter a transcendência da experiência para aquele equilíbrio entre emoção e sentir. Deixa passar. Por isso que, aquela hora que eu falei com veemência, quando você falou tanto que é amor e conhecimento, porque isso é uma característica do personagem espiritualista da nova era. Muitos espiritualistas, e eu já sofri disso, têm um personagem bonzinho. E isso é um perigo, porque se você acredita no personagem bonzinho e se você não é uma pessoa equilibrada, você está jogando fora a sua experiência. Você cria um personagem bonzinho. Ah, mas isso não é bom, não é melhor do que se ele estivesse fazendo besteira? Karmicamente pode ser que não. Karmicamente pode ser mais interessante para o cara chutar o pau da barraca e fazer alguma besteira do que ele viver um personagem de contenção. Porque é equivalente a uma lavagem cerebral. A pessoa não está vivendo o karma dela. Ela cria um personagem falso e está escolhendo em função da imagem que ela quer projetar e não de quem ela é. Oi? Se anestesiando constantemente. Então, eu já vi gente falar, é típico, né? Eu bebia, aí eu encontrei Jesus e parei de beber. Por que é que ele parou de beber? Ele escolheu parar de beber? Será? Pode ser. Mas por que ele parou de beber? Porque ele ficou com medo ou porque prometeram algo muito bom que seria melhor do que o resultado da bebedeira? Ele percebeu algo em si, de si mesmo, ou ele está esperando uma recompensa que vem de fora?
Normalmente é
a recompensa. É a recompensa. Ou ele está com medo da punição? Qual é o valor desse personagem que foi criado? Ele funciona melhor na sociedade. É confortável. Isso é mais um método de controle. É mais um não karma.
Esse personagem, antes dessas tecnologias, esse personagem que a gente criava, ele atingia só um círculo pequeno. Agora ele vai atingir milhares e milhares de pessoas.
Então, antes a gente só tinha a possibilidade de criar um personagem social no contato próximo. Hoje, você tem o personagem, por exemplo, se você liga para o telemarketing, o nome da pessoa que te atendeu não é o nome da pessoa que está falando com você, né? E aquilo é um personagem que está seguindo um script. Eu não sei porque que eles ainda põem gente falando, podia ser máquina. Porque eles só sabem falar o que está na tela, ninguém sai do roteiro. Oi?
Se você acontece, eles entram em loop.
Sim, eles começam a repetir de novo, porque é uma relação de script. né?
Algoritmo.
Oi?
Algoritmo ali é um looping.
É um algoritmo. Então você não precisa nem... O ser humano está ali porque a tecnologia de reconhecimento de voz não entende todo mundo. Senão não tinha mais gente, era só máquina. Né? É, sem falar que hoje você tem aquele... Eu chamo de looping infinito do digite alguma coisa. Né? Se você quer, digita. Número, número. Outro dia eu fui olhar, entre acabar o número e eu consegui falar com alguém, eu tinha digitado 14 dígitos. Né? Por quê? Porque encheu, o telefone começou a fazer quique, não conseguia mais fazer nada, quique, porque tem um número limite de número que você sai por na mesma tela. Aí eu tive que voltar a apagar a tela para começar a digitar os próximos códigos. Aí eu olhei, contei quantos tinha, digitei mais dois, tá, então tudo bem.
Isso quando você não pega vazio, aí fica tudo como se estivesse chamando para alguém.
E aí dá ocupado, né? É. É, isso daí é o fim do mundo, né?
É isso quando chega no décimo lá, ele te desliga, né?
Se também.
No 10 uso,
tem aquele que desliga. É, é só pra, isso é um exemplo, né? De como a gente tem o respeito um pelos outros. Isso é uma construção pra quê? Pra evitar o contato humano. Então, é o mesmo princípio que faz com que, olha, chegou ali. Uma pessoa que vai trabalhar lá, vai chegar ali a Dona Maria, olha, seu nome agora é Sheila Augusta, que põe os nomes assim, né? Vocês já perceberam? É, você vai atender aqui esse script, atende isso daqui, entendeu? Porque, sabe, aí chega lá um carinha, qual é o nome do cara? É Zé. Tá bom, então o seu. Agora, você, quando você se apresentar, seu nome vai ser. É, Antônio Roberto Siqueira. Porque é assim, já ligou lá, os caras falam nome, sobrenome e tal. Não é o nome da pessoa que está ali, né? É algo para a gente pensar. A gente está construindo uma estrutura funcional de sociedade e que de alguma maneira nós somos cúmplices dessa sociedade. E essa própria sociedade, hoje, estimula alguns traços e impossibilita outros. Tudo que é interessante para a manutenção da sociedade é estimulado. O que é interessante para a mudança do ser é oprimido, não é estimulado. E aí começa a ter alienação espiritual.
Isso.
Porque o processo de autodescoberta, ele é desestimulado.
Vai mudar a sociedade, não é interessante.
Porque não é interessante o que sente e que pensa. Porque ele dá menos lucro. Ele dá mais trabalho. Ele gera mais atendimento no suporte técnico. Ele exige mais qualidade. Ele quer mudanças. A gente é cúmplice nisso. Por isso que eu não. Se não esqueçam que eu já usei comigo, né? Falando, olha, eu não tenho o menor problema em ser um cara chato. Eu não tenho o menor problema em ser um cara chato. Se eu tiver que reclamar de algo, eu reclamo. Se eu discordo de algo, eu digo. E não tenho. Também nenhuma limitação em falar que algo ficou bom no meu gosto, isso me agradou, eu gostei disso. E hoje a gente encontra um grau de conformidade em algumas culturas, na nossa é uma das principais, muito grande, porque nós chegamos num ponto em que nós nos tornamos mercadologicamente interessantes como consumidores, mas nós somos de uma origem de sociedade cortesã e submissa. Então nós somos um mercado consumidor excelente. Porque a gente reclama pouco, a gente submete muito. E a gente considera que algo que a gente conquistou foi dado. A gente ignora o ato da conquista. A gente transforma as conquistas em dádivas. E isso é complicado. E isso é estimulado desde que a primeira religião foi criada. E isso virou política. Porque as primeiras religiões eram administrações. Isso para a gente já virou parte da política. Só para a gente pensar, para refletir. Não vou me alongar mais do que isso, porque o assunto que eu queria chegar, que era essa parte do karma, consciência, reencarnação e mudança de planeta, era o assunto da noite. Era... E como estava muito... Vocês lembram por que no começo eu comecei a entrar no assunto do curso? Porque esse assunto que eu queria falar é parte do meu curso. Não vai ser... No curso vai ser mais claro, melhor explicado, vai ter mais desenrolar, vai ter mais associações e vai ter ajuda gráfica, né? Você está aqui, né? Aquela coisa assim, né? Então, eu queria passar isso nessa palestra, porque a gente só tem uma palestra que é da véspera da aula. Eu queria passar um outro assunto quando chegar lá. Hoje eu queria passar esse pedacinho do assunto, pedacinho do material. A construção da consciência é o nosso processo kármico. Tá? Então, se o pessoal está reclamando que faz tempo que eu não dou um curso que eu falo de como é que a consciência funciona, isso aí vai ter um pedacinho. A pessoa fala, faz tempo que não tem aqueles cursos de física, ou curso de projeção, ou de bio, que eu falo da consciência, cada um de um jeito. O que eu mais gosto é do de física, que eu explico do jeito que eu gosto. Né? Mas esse aqui vai dar para explicar de um jeito funcional, porque a base desse curso é falar de espiritualidade com o nosso processo criativo. Quando a gente fala em tecnologia, vamos pensar em criatividade também. Porque tudo que é tecnologia, a gente usa a criatividade para fazer. Cara, eu não li. Você sabe que me mandaram uma...
Porque boa parte do que você falou, ele fala. Uma das coisas que ele, inclusive, falou que não é só a tecnologia, os hábitos da sociedade, né? Muito complementar. Por exemplo, ele falou assim, na Europa, pessoal da Idade Média, o pessoal sabia que fervia água, você não tinha problema de pegar tantas doenças. Então, o pessoal fazia? O pessoal bebia. Bebia álcool, isso porque era menos fácil, menos provável de doença, né? Aí, quando eles começaram a perceber, quando começou a chegar o café e o chá para a Europa, o pessoal percebeu, pô, isso está perigoso, e aí as pessoas passaram a ser menos, ficar menos
doentes,
né?
Ah,
começaram a ter mais ideias.
Tá, entendi. Entendi.
Então, não é só pela tecnologia, a própria sociedade, a maneira que os hábitos mudam, né? Também muda a maneira que as pessoas pensam.
Nossa, é engraçado isso, mas tem alguns exemplos sobre essa passagem. Na época que, quando a água era muito contaminada, os caras perceberam isso, né? Que quem bebia menos água e mais bebida alcoólica não adoecia tanto. Compensação, né? A sociedade tinha sérios problemas para descobrir novas coisas. E é curioso, essa história de ferver a água tem desdobramentos interessantíssimos que foram descobertas da química, que foram por causa de começar a ferver, a fazer chá e café. Tem umas coisas interessantíssimas, mudanças de entendimento de fisiologia. Meu, muito legal. Mas vamos lá, isso é assunto para... Então, vocês têm, da onde vêm as grandes ideias?
Tem alguém que fala assim, tem oito ou seis princípios que ele considera que as ideias, as boas ideias, grandes, que têm transformação na sociedade, surgem quando esses elementos, elas permeiam, né?
Eu não li, vou dar uma lida.
Vale a pena, interessante.
Eu vou dar uma lida. Bacana. Valeu a dica. Engraçado que esse é o tipo de coisa, né? Alguém me mandou um link para baixar isso que tinha achado parecido com as coisas que eu ensino. E acabou passando batido. Eu gravei o nome lá, eu anotei para depois procurar. Até porque eu não gosto de baixar arquivos aleatórios, assim, quando me mandam. Raramente eu vou atrás disso daí, porque eu já peguei muito vírus, assim, e chega, né? Vírus de computador é uma praga, porque às vezes o seu trabalho está lá, você tem... faz backup, aí quando você dá um problema é sempre quando está perto de fazer um backup. Quer dizer que faz tempo que você fez o último.
Isso ou que você está usando o sistema operacional errado.
Oi?
Você está usando o sistema operacional errado. Mudou para Linux, para macOS.
Olha, meu, eu trabalho com Linux também. Não tem tanta coisa, mas... Agora, macOS dizer que não tem vírus é brincadeira, né? Um amigo meu tem um notebook, um MacBook, entrou em rede comigo uma vez, e o antivírus pegou na máquina dele 52 vírus logo de saída. É um Mac. Não, a Mac não tem vírus. Não, Mac não tem antivírus, é diferente, vírus tem muito.
Eu tenho
A máquina dele estava totalmente monitorada, cara. Tinha três worms mandando os dados, tudo que ele digitava para bandido.
É, o Mac tem os dois, né? É que a maior parte das pessoas acredita no mito que não há vírus pro Mac, mas existe.
Existe. É... tem muita falha de segurança. Depois do OSX começou a ter, aí o Snow Leopard abriu umas brechas de segurança enormes, cara. Você bota um Snow Leopard numa rede e você fica com vontade de chorar.
É, mas o Lion está bem melhor. Agora tem um.
Tá, eu não mexi com o Lion ainda.
Não, não,
não mexi com ele, não. É, eu desisti, no Snow Leopard eu desisti do Mac. Né?
É. Mas é, eu uso o Lion, é muito bom.
O, então, assuntos tecnológicos à parte, né? Termina a reunião do TI. É, vamos fazer, antes da gente terminar, vamos fazer um relaxamentozinho antes de ir embora. E. Acho que deu para passar todas as ideias que eu queria passar hoje. Cruzarem braços e pernas, pedir pra. Isso. Sente a verdinha pra gente. Obrigado. Fecha os olhos, descruza braços e pernas. Sugiro que a primeira parte de qualquer exercício, de qualquer relaxamento, qualquer atividade de energia ou trabalho espiritual, comece por não usar técnica. No começo, simplesmente acalme sua mente, antes de agitar seus centros de energia, seus chakras, antes de usar qualquer símbolo, qualquer técnica, acalme sua mente. Preste atenção em si mesmo. Preste atenção na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. mente calma, o corpo relaxado, sentindo sua respiração, o ar entrando e saindo do seu corpo. Preencha sua mente, sua tela mental com luz branca. Sinta que enquanto você respira, essa luz branca, essa energia vital, esse potencial criador, vai se espalhando por você. Sinta o corpo relaxado, a mente tranquila, sua tela mental cheia de luz branca. É como se essa luz da tela mental estivesse se misturando com a respiração. E conforme você respira, isso se espalha pelo seu corpo. Seu corpo inteiro brilha com luz branca. e a cada tomada de fôlego o brilho aumenta. Essa luz desperta a sua tranquilidade, seu carinho, sua capacidade de bem querer. Você vai ficando em paz com você mesmo. Essa paz vai deixando a sua luz translúcida, uma luz cristalina. Essa luz permeia todo o seu corpo. Uma sensação de respeito à vida, de carinho. Essa luz se expande para além de você. É uma luz espiritual que permeia o corpo e vai além do corpo. Irradia ao seu redor. Compartilhe essa luz com tudo e com todos que estão em volta. Com carinho. Em paz com você mesmo. Respire fundo, sinta a energia fluindo por você, sinta a energia se espalhando ao seu redor, sinta a força vital fluindo tranquilamente. Que você é capaz de ficar em paz com essa energia, de se sentir em paz com você mesmo. Compartilhar vida, com lucidez, sentindo-se em paz com o ambiente. paz com o meio espiritual e com o meio físico. Sem julgar, sem diferenciar, apenas compartilhando. E essa energia irradiada por cada um no ambiente. Começa a circular pela sala, como se tivesse um redemoinho no centro, fazendo tudo girar. E essa energia essa luz espiritual começa a separação dos planos novamente. E os seres espirituais, banhados por essa luz, vão ficando nos seus planos, sendo atraídos para o seu lugar mais adequado, conforme essa luz rodopia pela sala, varrendo o ambiente num giro ao redor desse redemoinho de luz do centro. Esse redemoinho de luz vai sugando para dentro de si toda essa luz. E ele vai se transformando no último portal da sala, por onde passam aqueles que ficaram. Bem no meio da sala, bem no meio do corredor. Esse redemoinho vai transportando a luz para o plano espiritual e levando carinhosamente, com respeito, cada espírito para o seu lugar, cada desencarnado para onde tem que ir, cada pessoa para ser atendida, recebida, acomodada, tratada, ajudada. A energia vai fluindo, o ambiente fica cristalino, limpo, límpido. Os nossos amigos que estão ajudando aí participam do trabalho conosco, vão finalizando a parte deles do trabalho. Nós vamos finalizando a nossa. Faça a sua aura brilhar para dentro. Sinta esse brilho ao redor do corpo refletindo para dentro, te fortalecendo, te protegendo. Crie um momento de memória. Estar bem, lúcido, limpo. Um momento seu, um momento de paz e luz. Voltando a atenção para si mesmo, respira fundo, se mexe, espreguiça, solta um suspiro, vai voltando a atenção para o ambiente. pessoal pedir para acender a luz para a gente. Obrigado, tá bom. Obrigado. Tudo bem? Certinho? Tem trabalhos que a característica é de autopercepção, autodescoberta. Esse aqui foi um mix com tendência mais atendimento, né? Tem uma parte de estímulo pessoal, parte de toques, mexidas, mas a parte mais forte foi a galera que estava esperando para ser atendida. De vez em quando vem o pessoal que dá um pouco mais de trabalho, outros dão menos. Hoje não deu tanto trabalho, foi mais volume.
Mas o último curso que você deu, nunca sou tão forte no início do trabalho com silêncio. Agora parece que foi muito mais real. Você falava, tentava, mas agora parece que é muito mais real esse tipo de ficar nesse estado. Estou sentindo que parece que meu corpo se sentiu mais importante. Já
aquele silêncio no começo, né? O acalmar.
Começar. Porque quando você falava, eu lembrava, deixa eu acalmar. Agora foi direto, sentei já.
Espero que para os outros que fizeram os últimos cursos, também culminou nesse último, tenha sido também mais forte, né? Esse último, a evocação do silêncio ficou muito forte. Mas deu para fazer, né? Deu para acompanhar. Tranquilo? Belezinha? Então, gente, é isso daí. Então, semana que vem não tem palestra, que é feriado. São feriados, né? E na outra semana tem palestra comigo no sábado e a primeira aula do curso de tecnologias, mídias interativas e mudança espiritual. Começando aí então no dia 25. Para quem está interessado, já faz matrícula ou inscrição ali com o Fábio, já se informa que a gente vai ter esse curso agora no final do mês. Então, espero que apareça, que tenha sido bacana para todo mundo. Espero que não tenha deixado ninguém com síndrome de maluco beleza, nem com o oposto, né? Vou chutar tudo por volta. Eu não entendi nada. Deixa eu chutar tudo por volta, eu vou virar materialista ferrenho. Vou escrever para Skeptical Magazine. Bom, valeu, gente. Obrigado.